Permaneçamos em pé só um momento, enquanto inclinamos nossas cabeças para a oração. Nosso bondoso Senhor, estamos realmente agradecidos hoje por este privilégio que temos de nos reunir na terra antes da vinda do Senhor. Que nós possamos examinar os nossos corações hoje pela Tua Palavra e ver se nós estamos na fé, para que possamos estar prontos na hora de Sua aparição. Para que sejamos, como a Escritura disse que seria, arrebatados juntamente com aqueles que dormem e encontrar o Senhor nos ares e para sempre estar com Ele. Nós te agradecemos pelo verdadeiro Espírito cristão que ainda está no mundo, entre as pessoas, que elas ainda creem em Ti e em Tua Palavra. Assim, nós pedimos as Tuas bênçãos sobre nós hoje, que Tu deixes cair em abundância para cada um de nós aquilo de que temos necessidade, para que possamos ser regados pela Palavra, para que possamos crescer, para ser instrumentos de uso em Tuas mãos para este último dia. Porquanto nós pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande pastor, o qual nós estamos esperando aparecer. Amém. Podem se assentar. E eu quero dizer que eu considero este um grande privilégio esta manhã de estar aqui novamente. E desculpem que não tenhamos o lugar adequado para sentar. E nós vamos tentar hoje à noite, agora, ter oração pelos enfermos. Hoje, esta manhã, seria um pouco difícil. E eu ia gravar esta mensagem hoje. O Senhor pareceu tratar comigo quanto a isto há um mês ou dois atrás, e ela é longa. E eu não tenho o intervalo nas reuniões, porque nós concedemos a isso até 30, 40 minutos de culto. E então nós, por causa das pessoas terem de ir trabalhar e coisas assim, eu achei que seria melhor se eu encurtasse as minhas mensagens. E eles não tinham intervalo ali para gravar, assim, eu achei que eu simplesmente deveria esperar até que eu chegasse aqui ao tabernáculo e então gravasse daqui. E ela é um pouco longa, e eu sei que vocês estão de pé, e eu vou me apressar simplesmente tão rápido quanto puder. E agora, vocês não me incomodarão se vocês trocarem de lugar ou o que mais quer que seja. Para mim, isso estará perfeitamente bem, porque este é um dia especial em que nós justamente fazemos estas gravações. E assim nós temos grandes relatos do que o Senhor tem feito lá no campo. Porém, provavelmente apresentaremos mais a respeito disso hoje à noite, quando poderemos dar mais tempo a isto, ter mais tempo para dar. E agora, esperamos confiantemente que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Eu sei que os seus corações estão cheios de gozo, esperando pela vinda do Senhor. E o meu também, transbordando, de ver as coisas acontecendo da maneira que estão. E contenda nacional e a igreja na condição em que está, e ver os sinais de sua vinda, tanto fisicamente como espiritualmente, e sabendo que este tempo de sua aparição está tão perto, simplesmente enche nosso coração de gozo saber que nós vamos ser transformados um destes dias. Nós vamos ser transformados dessas criaturas que somos. Agora, eu creio, se eu entendo, estão com uma conexão telefônica em algum lugar, de modo que esta mensagem está chegando em Phoenix e a partes diversas por telefone. E então agora nós esperamos confiantemente que se é assim, eu não sei. Simplesmente disseram isso antes de entrar e todas as pessoas ali estão realmente gozando de boa saúde e a glória do Senhor sobre elas. E agora nós vamos abrir a palavra do Senhor. E para que estamos todos aqui é para nos alegrar e dar atenção àquilo que nós somos. Nós jamais vimos aqui e somos qualquer um que está presente, sabe, que nenhum homem se sentaria assim neste calor e só com a ideia de estar aqui. Estamos aqui para um propósito, e esse é andar mais perto de Deus. Isso é tudo o que nós podemos fazer, é crer que o Senhor Jesus está conosco. E nós estamos aqui para andar mais perto dEle. Agora, este calor é um pouco difícil para mim. Eu, de certo modo, me acostumei com aquele calor seco ali em Tucson. o qual é a umidade aqui agora, nosso calor ali é muito mais quente do que este, porém é seco. Nossa umidade, às vezes, é 0,1%, talvez algo assim, simplesmente quase como viver debaixo de uma tenda de oxigênio. Porém, aqui tem a umidade nele, e isso faz simplesmente como que sentir todo esgotado, como costumávamos chamar isso. Então é duro para vocês, então eu sei disso. E vocês, mães, com os nenezinhos, e vocês, gente de pé, velhos e jovens, e colocados juntos como vocês estão. E agora nós estamos esperando que Deus os recompense ricamente pelo seu sacrifício. Eu entendo que o irmão Roy Borders está aqui em algum lugar. Eu ouvi que o anunciaram, mas creio que talvez ele não pôde entrar. Muito bem. Esse é o administrador das reuniões. Assim, agora nós também queremos anunciar que alguém que costumava estar entre nós foi estar com o Senhor esta manhã. Um homem, o irmão Jackson, de Sturgis, Michigan. Ninguém sabe como ele se foi ou quanto a isso. Ele simplesmente estava passando bem e ele simplesmente, eu acho que o encontraram morto ou algo assim. Eu não consegui o detalhe completo disso. E nós estamos muito agradecidos a Deus porque o irmão Jackson era um cristão. Eu não o via por vários anos, mas ele se colocava entre nós e ele era um de nós. Deus descanse sua valorosa alma. Indo assim, nós cremos que talvez isso foi algo que era tempo dele ir. O Senhor nunca nos preveniu disso, ou a ele disso, ele simplesmente se foi. Foi desta maneira que aconteceu. E eu quero ligar para a esposa dele, simplesmente assim que puder, ele expressar os nossos sentimentos. E todos nós queremos dar graças a Deus por sua valorosa vida cristã e aquilo que ele significou aqui na Terra, especialmente para nós aqui nesta Assembleia Local. Agora, hoje à noite, eu anunciei que haverá oração pelos enfermos, hoje à noite, e eu falarei mais sobre os enfermos hoje à noite. Mas, por enquanto, entraremos diretamente na palavra agora, porque está congestionado e quente. Nós iremos bem diretamente à palavra. Eu quero ler de duas porções da Escritura esta manhã, longas, de forma que isso me dê uma pequena base sobre aquilo que eu quero dizer. E agora eu queria que eles segurassem a fita, o irmão Sussman e eles, antes de vendê-la, se é possível. E eu gostaria de ouvi-la antes dela sair para o público. Agora, eu quero ler conforme Filipenses, capítulo 2, 1 até o 8, e 2 Coríntios 3, começando com o 6 e entrando no capítulo 4 de 2 Coríntios, apenas para uma base. Agora, em Filipenses, capítulo 2, eu lerei primeiro. Antes de ler, oremos. Senhor Jesus, Tua palavra é verdade. E nesta hora difícil em que estamos vivendo, nação contra nação, pestilência, terremotos em muitos lugares, os corações dos homens desfalecendo, temor, nós vemos a Escritura na parede. Agora, isso é no campo natural, para que todo o mundo veja isto. Porém, agora, há um campo espiritual também. E nós vemos os grandes acontecimentos e nós queremos falar deles hoje. Abençoa a tua palavra para o nosso coração. Nós sabemos que não há ninguém no céu nem na terra que seja digno de tomar este livro, de desatar os selos ou de olhar para ele até mesmo. Mas houve um que apareceu, um cordeiro morto, ensanguentado, que veio e tomou o livro, e foi digno e capaz de abri-lo. Ó, Cordeiro de Deus, abre a tua palavra para nossos corações hoje, para consolo. Nós somos teus servos, perdoa os nossos pecados, Senhor. E qualquer coisa que impeça a palavra de sair com grande poder e influência hoje em nossas vidas, tira, Senhor, qualquer estorvo, para que possamos ter acesso completo a todas as bênçãos prometidas a nós pela Tua Palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Filipenses 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, se nós virarmos agora lá para 2 Coríntios capítulo 3, começaremos com o versículo 6, e lendo isto até o 18 e até parte do capítulo 4. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não é glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, devemos grandemente ousadia no falar, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que fora transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações dele. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, temos-nos transformado de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas e os desonestos que se ocultam, não andando com astúcia e falsificando a palavra de Deus, e assim nos condenamos à consciência de todo homem, da presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Agora, o meu tema esta manhã, eu espero confiantemente que Deus revele isto. E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, eu tenho esperança e espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender sem dizê-lo diretamente. Está vendo? É uma coisa, às vezes, nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns a irem embora e outros a ponderarem a respeito. Mas isso é feito propositalmente. Precisa ser feito dessa maneira. Então, pode ser que alguns digam, o senhor quer dizer que Deus faria propositalmente uma coisa assim? Ele certamente fez. Ele ainda faz. Ele disse um dia, quando ele tinha milhares em volta dele, ele disse, se não comerdes da carne do Filho de Deus, ou do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis nenhuma vida em vós mesmo. Que tipo de declaração você pensa que um doutor de medicina, ou uma enfermeira, ou qualquer grande pessoa intelectual pensaria de uma declaração assim para um homem que tinha um ministério como ele tinha? Ora, ele diria, comer a carne? Isso é canibal. Beber sangue humano? Isso é vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência o deixou. E havia uma associação ministerial com ele, de 70, que haviam sido escolhidos. E ele virou-se para eles e ele disse, o que pensareis quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio? Agora, ele não explicou isso. Ele nunca explicou como. Paulo explicou isso mais tarde. Ele simplesmente o disse. Está vendo? E então, quando isto, ele disse, o que direis a estes ministros quando virdes o Filho do Homem subindo para o lugar de onde ele veio? Sem dúvida alguma, aqueles homens disseram, agora, só um momento. Ó, nós comemos com ele, nós pescamos com ele, nós dormimos com ele. Nós sabemos onde ele nasceu. Nós vimos o berço em que ele foi embalado. E como que este homem duro é este discurso? E a Bíblia disse, eles não andaram mais com ele, eles o deixaram. Logo, a ele restavam 12. Ele tinha escolhido 12 e um deles era um diabo, ele disse. Então ele virou-se para eles. E não havia ninguém que pudesse explicar o que ele acabara de dizer. Como vão eles comer a sua carne e beber o seu sangue? E como ele desceu quando ele nasceu bem aqui na terra? Está vendo? Eles não podiam entender isso. E então ele virou-se para os apóstolos e ele disse, quereis ir vós também? E é aí que o apóstolo Pedro fez aquela grande declaração, Senhor, para quem iríamos nós? Está vendo? Pois nós estamos satisfeitos. Nós sabemos seguramente que tu, e tu somente, tens a palavra da vida dessa hora. Está vendo? E nós estamos satisfeitos com isso. Veja, eles não podiam explicar isso. Eles não se pode explicar a fé. É algo que se crê, e ela é tão sólida que não há nada mais que tome lugar dela. Portanto, eles sabiam que a palavra que foi escrita para aquela era em que eles estavam vivendo, a era messíaca, que ele se encaixava exatamente naquele lugar. E o que eles podiam fazer para voltar naquelas igrejas frias e formais das quais eles haviam saído? Disse, para onde iríamos? Vê? Nós estamos completamente persuadidos de que tu tens a palavra da vida. Vê? E eles não podiam explicar isso, mas eles criam nisso. Vê? E Jesus disse isso para diminuir a sua multidão. Veja, até que ele pudesse reunir o grupo. E dentre todas aquelas pessoas, elas, somente 11 delas, então entendiam realmente quem ele era. Eles sabiam que ele era Deus, e somente Deus. Agora, o meu tema esta manhã é para revelar ou desvelar esse Deus. Deus sempre tem, em cada era, tem se escondido por detrás de um véu. Em todas as eras, mas ele tem sido Deus o tempo todo, está vendo? Porém, ele se manteve escondido do mundo e se revela ao seu eleito, como os apóstolos naquele dia. Agora, isso era Deus falando em Cristo. Agora, o homem sempre tem, essa tem sido a natureza do homem. Ele tem buscado ver fisicamente esse Deus. Ele sempre tem desejado vê-lo. O homem tem feito criaturas que se pareçam com ele. Eles imaginam os índios adoravam o sol e nós encontramos na África diversas formas de animais e assim por diante. E lá as colunas totêmicas no Alasca e diversas formas em que eles pensam que este Deus está. Como Paulo falou ali em Atenas aquela vez no Monte de Marte. Eles disse que eles eram supersticiosos quanto a este Deus desconhecido que eles sabiam que estava ali, contudo não o conhecessem. E então nós encontramos mesmo lá no passado até Jó. Jó sabia que havia um Deus. Ele sabia disso. E não há um só ser humano no seu juízo perfeito que não saiba que tem de haver algo em algum lugar. E agora Jó desejou falar com ele. Eu quero que vocês notem a forma em que Deus escolheu falar com Jó. Deus estava velado quando ele falou com Jó. Ele estava velado em um redemoinho. Desceu em um redemoinho. Vocês creem que Deus ainda vem em um redemoinho? Há vários sentados aqui, em número, que estavam conosco outro dia quando ele veio em um redemoinho. Disse-nos no dia anterior, o irmão Banks Woods e aqueles, quando ele disse, apanha esta pedra, joga para o ar e diz, assim diz o Senhor, verás imediatamente. E eu apanhei a pedra lá em cima da montanha, joguei-a para cima no ar e a, naturalmente, descendo, deu início ao redemoinho. Veja, a sucção disso. Você tem de fazer algo para fazer com que algo siga a isso. Jesus tomou um pedaço de pão e o partiu. Logo, desse pedaço de pão, multiplicou. Ele tomou água, despejou-a num cântaro. Elias tomou sal, colocou-o numa botija, cortou um pau, lançou-o na água. É algo para simbolizar. E apanhando essa pedra e jogando-a no ar, e descendo, deu início ao redemoinho. No dia seguinte, ora, havia um ministro conosco numa viagem de caça. Ele se encontrava perto e ele disse para mim, o senhor dá visões assim, fora, irmão Branham? E eu disse, sim, mas geralmente eu venho aqui para descansar. E justamente naquele momento a visão veio. E o irmão Borders, eu acho que ele está no lado de fora agora, ele estava junto. O irmão Banks Woods, eu acho, e... Oh, vários estavam ali em cima. 8 ou 10. E o irmão Banks Woods vigiando isso, bem na montanha, bem do outro lado dela, exatamente, quase a meia milha de onde os 7 anjos apareceram, e eu saí daqui para ir ali, por isto, e voltei, e falei sobre os 7 selos, bem por volta de meia milha disso. E então, no dia seguinte, quando isso estava acontecendo, ora, eu disse ao irmão, a este irmão, eu disse, qual é o seu problema? Você contraiu uma alergia no olho. Os médicos têm tentado por 1 ou 2 anos detê-la, e eles não conseguem fazê-lo. Eles dizem que você vai, e ela vai comer todo o seu olho. E eu disse, mas não se preocupe, o Senhor Jesus tem honrado a sua fé. E ele simplesmente deixou cair a espingarda dele. E eu disse, sua mãe, exatamente o que ela era e o que estava errado com ela. E ele disse, isso é verdade. O irmão Roy Robertson, daqui da igreja, se achando presente, eu creio que todos vocês o conhecem, sabendo que ele era um veterano e sabendo o que ia acontecer, eu coloquei a minha mão no ombro dele. Eu disse, irmão Robertson, tenha cuidado, vigie, algo está preparando-se para acontecer. Eu voltei aonde eu devia estar em pé e do ar saiu um redemoinho por através de um desfiladeiro de cima que era tão grande que até arrancou rochas de 8 ou 10 polegadas de um extremo a outro da parte de cima da montanha e as lançou fora a 200 jardas nela. E estrondou assim 3 vezes e uma voz veio dele, vê? E todos eles se encontrando ali. O irmão Banks, presente agora, subiu e disse, era isso que o senhor me disse ontem? Eu disse, sim, senhor, isso mesmo. Ele disse, agora, o que ela disse? Eu disse, agora, isso é para eu só saber, irmão Banks, veja, porque era, isto alarmaria as pessoas. Porém, isto foi avante, aconteceu só um pouco viajando em direção norte. Poucos dias mais tarde, isto atingiu no oceano. E vocês viram o que aconteceu ao redor de Fairbanks, foi um sinal de juízo. Agora, nós encontramos que Deus ainda veja você, lançaria as pessoas em pânico. E de modo que eles tiveram, isso teve de acontecer. Veja, simplesmente tem de acontecer. As coisas que têm de acontecer, têm de acontecer, de qualquer maneira. Veja, vai acontecer de qualquer maneira. Moisés uma vez desejou ver a Deus, e Deus lhe disse para se pôr sobre a rocha. E sobre a rocha, Moisés se pôs e viu Deus passar. E suas costas pareciam-se com as costas de um homem. Deus estava num redemoinho. E Deus, enquanto Moisés punha-se sobre a rocha. Eu creio que vocês todos viram a fotografia ali fora o outro dia. Nós estávamos ao lado daquela mesma rocha. E eis aqui aquela luz, o anjo do Senhor, bem ali onde aquilo estrondou. Quando se está bem ali no quadro de avisos agora, novamente. Note, o Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento. Está vendo? Ele é o mesmo Deus, apenas mudando a sua forma. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como o senhor pode dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Eu disse, bem, é muito fácil se você simplesmente deixar a sua própria opinião ir embora e considerar os termos bíblicos disso. Eles são o mesmo ser. Deus é Espírito. Jesus é o corpo em que ele estava velado. Está vendo? Eu disse, como em minha casa, para minha esposa, sou seu marido. Eu tenho uma filha jovem, Rebeca. Sou seu pai. Eu tenho um neto. E seu nome é Paul. Sou seu avô. Sou marido, pai e avô. E minha esposa não tem direito sobre mim como pai ou avô. Ela tem direito sobre mim apenas como marido. E minha filha não tem direito sobre mim como marido ou avô. Ela é minha filha. Vê? Contudo, todas essas três pessoas são a mesma pessoa. Vê? Assim é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. São simplesmente os direitos da dispensação. Deus é o mesmo Deus. Deus se transformou, muda a sua forma. Se você notar aqui em Filipenses, ele disse, não tendo por usurpação, mas tomou a forma de homem. Agora, a palavra grega aí para essa forma, eu estive dando uma olhada nela ontem o dia inteiro, tentando pensar profundamente o que ela era, eu encontro. Vem com esta palavra de emorfe. Soletra-se E-N-M-O-R-P-H-E. Olhando no grego para descobrir o que emorfe era, eu talvez pronuncie isso errado, mas a razão porque eu soletro é que, quando uma fita for liberada, as pessoas irão, estudiosos irão, saber o que eu quero dizer com isto. Ele, quando cedeu o emorfe, isso significa que ele mudou a si mesmo. Ele desceu. Agora, a palavra grega aí significa isso. Algo que não podia ser visto, ainda que estivesse ali, e então foi mudado e o olho pode captá-lo. Vê? Como Elias estava em Dotã. Veja, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali em volta. E Deus apenas mudou. Não que trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a visão do servo. E ali estavam os montes cheios de anjos, e fogo, e cavalos de fogo, e carros de fogo, tudo em volta de seu profeta. Veja, ele mudou a visão. Coisa já está ali. Então, isso que estou tentando dizer é que esse Deus, que sempre foi, a única coisa que ele fez quando ele se tornou homem, ele mudou a sua máscara. Está vendo? Este imorfe, ele mudou a si mesmo daquilo que ele era para aquilo que ele é, ou sua máscara, um outro ato, como em um grande drama. Como eu estava falando esta manhã, como que revendo sobre isto de Shakespeare, já faz muito tempo. Porém, quando Shakespeare escreveu o drama para o rei James da Inglaterra, quando ele, o personagem de Macbeth, veja, Shakespeare não cria em bruxas, a não ser na peça, pois o rei sim cria em bruxas, então ele teve de incluir bruxas, está vendo? E agora, para fazer isto, eles mudam a distribuição dos papéis. Beck aqui em Carmen, eles representaram isso na escola onde ela recentemente se formou há algumas semanas atrás. Agora, talvez uma só pessoa interpretasse três ou quatro papéis. Para fazer isso, ela mudava sua máscara. Algumas vezes ela aparece, ela é este personagem. E na próxima vez ela aparece, ela é um outro personagem. Mas é a mesma pessoa o tempo todo. E assim é Deus. Ele mudou a si mesmo de uma coluna de fogo para se tornar um homem. Logo mudou a si mesmo disso de volta no Espírito novamente, para que ele pudesse habitar no homem. Deus representando no homem o que ele realmente era. Jesus Cristo era Deus representando no homem, em um homem. Em um homem, é isso que ele era. Ele mudara da coluna de fogo e então entrara, a qual era um véu no deserto que escondia Deus de Israel. Moisés viu a forma de seu corpo, mas realmente ele estava escondido o tempo todo atrás desta coluna de fogo, a qual era o Logos que saiu de Deus. Agora nós encontramos aqui, agora, desde Pentecostes, Deus não está representando no homem, ou representa. Agora, ele está representando através do homem. Vê? Ele estava representando em um homem, então, Jesus. Agora, ele está representando através do homem, que ele escolheu para este propósito. Deus, na forma de homem, ele mudou a si mesmo, da forma de Deus, para uma forma de homem. Ele veio em três nomes, nomes de três filhos. Ele veio no filho, nome do filho do homem, do filho de Davi e do filho de Deus, nomes de três filhos. Agora, ele veio primeiro no filho de Davi, filho do homem, porque ele era um profeta. Agora, o próprio Jeová chamou Ezequiel e os profetas, filho do homem. O que tu vês? Jesus nunca se referiu a si mesmo como filho de Deus. Ele se referiu a si mesmo como filho do homem, porque as escrituras não podem ser quebradas. Não pode haver nada quebrado nas escrituras. Cada palavra deve ser assim. É desta maneira que eu creio. É desta maneira que ela tem de ser. Não porque eu creio, porque ela é a palavra de Deus. Agora, se você notar no princípio, uma única palavra, página 1 na Bíblia, em Gênesis 1, nós descobrimos que toda a enfermidade, toda a tristeza, todos os sofrimentos e tudo o que já tem acontecido aos seres humanos veio porque uma única pessoa descreu de uma única palavra, causou tudo isto. Isso é o princípio da Bíblia. No fim da Bíblia, Apocalipse 22, o mesmo Deus disse, aquele que tirar uma única palavra disto, ou lhe acrescentar uma única palavra. Veja, tem de ser palavra por palavra exatamente da maneira que ela está. Assim, portanto, e é só tomar uma coisinha, como eu vou... Alguém sempre vem me dizer a respeito das mulheres cortarem curto o cabelo dela. Agora, para mim, enquanto ela faz isso, não importa quão santamente ela atue e quanto ela saiba, ela ainda assim está errada. Se ela usa shorts e essas roupas assim, não me importa o que ela faça, quanto ela possa cantar, quão bem ela possa pregar, o que quer que ela pudesse fazer, que tipo de vida ela viva, é ainda aquela única palavra que está quebrada. Está vendo? Veja, tem de ser cada palavra, não uma sentença, uma palavra, uma única palavra. Portanto, a Bíblia não é de particular interpretação. Tem de ser palavra por palavra, da maneira que ela está escrita. Nós temos de crer nisso, e não somente crer nela, mas vivê-la. Se não a vivemos, logo não cremos nela, apenas dizemos que cremos. Como eu, Voltando a me basear naquilo que eu disse, aqueles discípulos não podiam explicá-la, mas eles criam nela de qualquer maneira, e eles fizeram a confissão deles e viveram de acordo com ela. Quando todo o resto deles se afastaram dela, eles permaneceram com ela, eles creram nela. É dessa maneira que nós fazemos, é dessa maneira que você tem de fazer. Não importa o que qualquer outra pessoa faça, nós cremos nela e logo agimos de acordo com ela. Se você não o faz, então você não crê nela. Agora, note agora quando ele veio. Ele teve de vir como filho do homem porque a Santa Escritura disse que ele viria. Deus levantaria um profeta para ele. Portanto, ele não poderia vir chamando a si mesmo de filho de Deus porque não era aquela dispensação. Ele era o filho do homem profetizando para cumprir, revelando a eles todas as coisas que haviam sido feitas e tipificou o que ele era. Então ele estava na terra como filho do homem. Olhe para aquela mulher sirofinícia que correu até ele e disse, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele nem sequer levantou a sua cabeça. Ela não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Ela era uma gentia. Não mais do que a minha filha tem direito sobre mim como marido, ou a minha esposa como filha. Contudo, ela é minha filha, minha esposa. Ela é minha filha no Evangelho. Porém, terrenamente, ela não tem nenhum direito de me chamar de pai. Vê? Agora note, esta mulher gentia não tinha direito sobre ele como filho de Davi. Porém, o cego Bartimeu tinha. Veja, ele era judeu. Agora, ele veio como o filho do homem. Você tem de conhecer estas palavras e estas coisas. Olhe para Harry Wright aquela vez, quando da terceira puxada, vocês lembram disso? De tudo, aquela mulher disse a coisa certa. Você tem de dizer aquela palavra certa, a coisa certa para Deus. Note agora, ele veio primeiro como o profeta, e eles o crucificaram. Os seus o crucificaram. Ele veio como filho do homem. Logo depois que o Espírito Santo veio, ele era então o Filho de Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele viveu através das eras da igreja como Filho de Deus. Agora, no milênio, ele será filho de Davi, assentado sobre o trono de seu pai, Davi. Ele é o filho de Davi. Agora, e lembre-se, entre o filho de Deus, na era da igreja de Laodiceia, eles o colocaram para fora. E em Lucas, ele disse que ele seria revelado novamente como filho do homem, o profeta, cumprindo o restante disso. Vê? As escrituras se amarram perfeitamente umas com as outras. Filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Que foi isto? É o mesmo Deus o tempo todo, apenas mudando a sua forma. É imorfe. Ele apenas a muda. É um grande drama para ele. Ele o está representando. Ele veio como filho do homem, o profeta. Feito exatamente! Até mesmo aquela mulherzinha com todo o seu pecado ali junto ao poço, ela o reconheceu! Ela disse, nós sabemos que o Messias vem, o qual se chama o Cristo, é isso que ele fará! Veja, ela reconheceu porque ela era uma semente predestinada. Logo ela, onde o resto deles não reconheceram isso, eles não tinham nada com que reconhecer. Eles estavam em pecado para começar. Para seus atos, ele muda a sua forma. Então ele veio na forma de filho do homem para a era dos reformadores, Wesley, Lutero e através dos demais. Então nós descobrimos que eles a tinham tão bem embrulhada, tal como os israelitas fizeram, até quando ele realmente aparece nos últimos dias, na era pentecostal, como o Espírito Santo, eles o rejeitaram. Eles fizeram a mesma coisa que Israel fez. E o que ele faz agora? Retorna como filho do homem. E então, depois disso, filho de Davi. Vê quão perto nós estamos. Filho do homem. Filho de Davi. Filho de Deus. Ele é revelado nos últimos dias como filho do homem. De acordo com Malaquias 4, todas as demais profecias pertinentes a esta hora. Não mais tratando com a igreja depois que eles o colocaram para fora, do lado de fora, batendo a porta. Alguma semente predestinada ali dentro ainda. Ele precisa chegar até elas. E Deus no homem tinha se esvaziado. Joel 2:28. Nós descobrimos, ele disse, eu derramarei nos últimos dias o meu espírito. Agora, se você notar a palavra aí, a palavra grega, eu talvez tenha isso errado, mas a que eu podia encontrar, você tem de observar as palavras. O inglês, às vezes, tem duplo significado. Tal como a palavra que dizemos, Deus. Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1. Mas agora, na Bíblia, ela disse, no princípio, Elohim. Agora, Elohim, o inglês designa Deus, mas realmente não era Elohim. Qualquer coisa pode ser Deus, em comparação com a palavra Deus. Você pode fazer de um ídolo um Deus, você pode fazer daquele piano um Deus, você pode fazer de qualquer coisa um Deus. Porém, não é assim na palavra Elohim. Ela significa aquele que existe por si mesmo. Está vendo? Aquele piano não pode existir por si mesmo. Nada mais pode existir por si mesmo. Tanto a palavra Elohim significa aquele que sempre existiu. Deus pode significar qualquer coisa. Estão vendo a diferença na palavra? Agora, quando ela disse aqui que ele esvaziou-se ou derramou, ora, pensaríamos assim, que ele vomita. A palavra inglesa de esvaziou ou derramou dele, veja, algo saiu dele que era diferente dele. Porém, a palavra kenos no grego não significa que ele vomita ou algo. Seu braço soltou-se ou seu olho saiu uma outra pessoa. Isto é, ele mudou a si mesmo. Ele derramou-se dentro. Amém! Em uma outra máscara, em uma outra forma. Não que uma outra pessoa saísse dele, chamada Espírito Santo, mas isso era ele próprio. Entendem? Ele próprio se derramou nas pessoas. Cristo em você.
How beautiful, how wonderful to think God.
Que lindo, que maravilhoso pensar Deus se derramando no ser humano, no crente. Derramar foi uma parte de seu drama assim fazer. Deus, toda a plenitude, toda a divindade corporalmente estava nesta pessoa, Jesus Cristo. Ele era Deus e Deus somente. Não uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, ou uma primeira pessoa, mas a pessoa, Deus, velado em carne humana. 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Pois D-E-U-S, Elohim, com letra maiúscula, D-E-U-S, na Bíblia. Consulte sobre isso, qualquer um. Ela refere-se a, no original, ela disse, Elohim, no princípio, Elohim, está vendo? E Elohim, sem dúvida alguma, grande é o mistério de Elohim, pois Elohim se fez carne, e nós o tocamos. Elohim, velado em carne humana. O grande Jeová, que cobria todo o espaço, tempo e todo lugar, se fez homem. Nós o tocamos. Elohim, no princípio, Elohim. E Elohim se fez carne, habitou entre nós. O quê? Esta é a sua maneira, as partes do drama. É assim mesmo que ele deve representar sua maneira de se revelar a nós como alguma pessoa diferente. Nós somos mortais, e ele sabe disso. E nós somente entendemos como mortais. Nós somente conhecemos como mortais. Nós somente conhecemos à medida que os nossos sentidos nos deixam conhecer. E o resto disso nós temos de crer por fé. Nós temos de dizer que há um Deus, quer o vejamos ou não. Nós cremos, de qualquer maneira. Vê? Quer haja ou não, nós ainda cremos porque Deus assim disse. Como Abraão não podia ver aquele filho, nenhum sinal, nenhuma gravidez de Sara, nem mesmo nenhum período de menstruação, nem nada. Contudo, Deus assim disse. Todas as esperanças Até mesmo o ventre dela estava morto, e sua vida nele tinha se acabado, e o fluxo de vida dele deixara de fluir, e a vida dela deixara de fluir dentro dela. E contudo, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado, dando louvor, sabendo que Deus era poderoso para fazer qualquer coisa que ele dissesse que ele faria. Eis aí a maneira que nós temos de crer nessa palavra hoje. Como vai ser? Eu não sei. Deus disse que vai ser dessa maneira, e isso encerra. Quem é esta grande pessoa não vista? Quem é esse que Abraão viu em visões? Bem ao final, entretanto, ele foi manifesto em carne, antes que o filho viesse. O próprio Deus veio a Abraão na forma de um homem, no tempo do fim. Manifesto, ele ouviu em uma pequena luz uma vez, ele ouviu em visões, ele ouviu a sua voz, muitas revelações, mas pouco antes do filho prometido, ele ouviu na forma de um homem e falou com ele, e o alimentou com carne e bebida. Vê? Note, o próprio Deus, velado em carne humana. Essa era uma parte de sua maneira. Essa é a maneira que ele se manifestou a nós. Que manifesta a palavra eterna, Deus, Jeová feito carne. Como em São João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e no princípio era Elohim, e Elohim estava, se tornou o verbo, e o verbo era Elohim, e o verbo se fez Elohim. Vê, é a mesma coisa simplesmente se desenrolando, como o atributo, veja. Ele está em Deus. Um atributo é o seu pensamento. Deus, no princípio, o Eterno, ele nem mesmo era um Deus. Ele era o Eterno. Ele nem mesmo era Deus. Deus é um objeto de adoração, ou algo assim, está vendo? Assim, ele nem mesmo era isso. Ele era Elohim, o Eterno. Porém, nele estavam os pensamentos, que ele desejava que se tornassem matéria. E o que ele fez? Então ele falou uma palavra, e a palavra se materializou. Esse é todo o quadro de Gênesis a Apocalipse. Nada está errado. É Elohim materializando-se para que ele possa ser tocado, sentir. E no milênio, ali está Elohim assentado no trono. Veja, isso mesmo. Com todos os seus súditos em volta dele, que ele predestinou antes da fundação do mundo. Como um homem que constrói carrilhões ou faz carrilhões, o moldador. Cada sino tem de tocar diferente um do outro. Os mesmos materiais, porém, um tanto de ferro, um tanto de aço, um tanto de bronze, para fazê-lo dar o tinido. É dessa maneira que Deus fez. Ele reproduziu este com aquele, com este com aquele, com este com aquele, até que ele conseguiu exatamente aquilo que ele queria. Assim é como ele desceu. Deus se deselou em uma coluna de fogo por através dos profetas, logo no Filho de Deus, o qual ele era Deus. Veja, é o mesmo Deus se apresentando exatamente de perfeição em perfeição, de glória em glória. É assim mesmo que a igreja caminha. Note, através das eras, da mesma maneira, por meio de seus profetas, ele tem se revelado. Aqueles não eram exatamente profetas, eles eram deuses. Ele assim disse, pois o que eles falavam era a palavra de Deus. Eles eram a carne em que Deus estava velado. Eles eram deuses. Jesus disse, ele mesmo disse, como podeis me condenar quando eu digo que eu sou o Filho de Deus, e a vossa própria lei diz que aqueles a quem a palavra do Senhor veio eram deuses? Está vendo? Deste modo, era Deus formado em um homem chamado profeta. Está vendo? A palavra do Senhor veio a esse homem, então não era o profeta. O profeta era o véu, mas a palavra era Deus. A palavra do homem não atuará assim. Vê o que eu quero dizer? Não pode atuar dessa maneira. Mas potencialmente era Deus. Veja, ele era a palavra de Deus na forma de um homem chamado homem. Note, ele nunca mudou a sua natureza, somente a sua forma. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou a sua natureza quando ele veio. Ele é sempre esse profeta, por através de toda a era, a mesma coisa, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, está vendo? Ele não pode mudar a sua natureza, mas ele mudou a sua forma. Hebreus 13:8 disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele apenas mudou a sua massa. Como eu mudo de marido, quando meu filho nasce, logo eu sou pai. E quando meu neto nasce, eu sou avô, está vendo? Porém, eu não mudo, eu ainda eu, está vendo? E assim é Deus, é que simplesmente eu mudei a minha, veja, é que simplesmente muda a sua forma, está vendo? Note, é a natureza muda de jovem para um de meia idade, para um homem velho. É aí que está, veja você. Você simplesmente muda a sua forma. Agora você não poderia dizer que um companheirinho aqui em cima de 16 anos de idade, dizer que ele era avô. Ele não poderia ser. A forma dele tem de ser mudada. Alguns anos muda, logo ele se torna vovô. Está vendo o que quero dizer? Porém, é a mesma pessoa o tempo todo. A mesma pessoa, Deus o tempo todo. Desta forma, ele se revela a seu povo ao fazer isto. Note, através da era da coluna de fogo, ele se revelou a seu povo. Na era de Jesus, ele se revelou a seu povo. Na era do Espírito Santo, como Filho de Deus. Filho de Davi, ele sempre se revela dessa maneira a seu povo, fazendo com que as pessoas o conheçam. Ele está velado atrás de algo, note, da mesma maneira, ou na mesma natureza, toda vez. Deus velado em Jesus para fazer a obra de redenção na cruz. Deus não podia morrer como Espírito. Ele é eterno, mas ele teve de pôr uma máscara e representar o papel de morte. Ele realmente morreu, mas ele não o podia fazer em sua forma de Deus. Ele teve de fazê-lo na forma de filho, como filho do homem na terra, vê? Ele teve de ser forma de filho. Logo, quando ele retornou em Pentecostes, ele era filho de Deus novamente. Está vendo o que eu quero dizer? Entende a ideia? Ele teve de entrar na carne humana para ter ninguém, nenhum desejo sexual. E isso prova novamente a nossa afirmação da semente e da serpente. Veja, sexual, absolutamente sexo. Não maçãs, sexo. Isso mesmo, assim teve de ser. Note aqui, veja, pois qualquer homem bom, olhe para aqueles profetas lá no passado, mas ele teve de ser mais do que um profeta. Né? Para fazer isso, ele teve de vir do parto virginal, mostrando que esse parto virginal provava. Ele teve de nascer do parto virginal para tirar a maldição, o antídoto. Está vendo o que eu quero dizer? Então teve de ser sexo. Ele provou isso em sua própria vinda. Ele veio não pelo desejo sexual, mas através do parto virginal. Ele mudou a sua máscara de Jeová para Jesus, a fim de fazer a obra redentora entrar no drama que ele estava representando em Deus, na cruz. Os gregos desejaram vê-lo. Em São João 12, 20, muitos de vocês me ouviram pregar sobre aquela declaração. Senhores, queríamos ver Jesus. Vocês notaram isso? Agora, os gregos eram doutos. Eles eram grandes homens. E eles tinham um grande sentimento por Deus quando Paulo pregava para eles no Monte de Marte. E eles comandavam o mundo em ciência e educação. Eles eram grandes pessoas, mas eles adoravam e criam em mitologia e assim por diante. Livros de artes e artes mágicas e assim por diante. Porém, eles ficaram agitados com esse homem que podia curar enfermos e podia predizer coisas que aconteciam, exatamente. E eles ficaram agitados, de modo que eles vieram vê-lo. Agora, observe com atenção agora, não perca isto, está vendo? E eles vieram e eles disseram a Filipe, o qual era de Betsaida, Senhor, queríamos ver a Jesus. E Filipe e um outro discípulo o trouxeram até Jesus para ver Jesus. Agora, note as mesmas palavras que Jesus apresentou como resposta para eles, pois eles vieram para ver quem ele era e eles não o puderam ver. Eles viram a forma, mas ele estava em seu templo. Deus estava em seu templo, velado em carne humana. Note as palavras que ele disse. Seu grão de trigo caindo na terra, vede, não morrer, fica ele só. Está vendo? É chegada a hora. Em breve há de ser que o Filho do Homem será glorificado. Vede. E ele precisa partir desta terra. E a não ser que esta hora chegue, nunca conseguireis ver isso. Está vendo? Aqui, porque eles não puderam ver Jesus? Ele estava mascarado. Deus estava mascarado. Os gregos desejavam um Deus. E aqui estava ele. Mas eles não o puderam ver por causa do véu. E assim é a mesma coisa hoje. Eles não o podem ver por causa do véu. Está sobre a face dele. Aqueles gregos estavam mascarados, ou Jesus estava mascarado para aqueles gregos. Note, Ele disse para eles, se este grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Eles não puderam entender como, por que é que eles não o puderam ver. Ali se achava um homem. Eles vieram para ver a Deus, e eles viram um homem. Vê? Eles não puderam ver a Deus porque Deus estava velado para ele. Agora, mantenha isso em sua mente. Deus estava velado em um homem. Eles puderam dizer, ninguém poderia fazer essas obras a não ser que isto seja Deus. Ninguém pode fazer. E como que aqui se acha um homem e, no entanto, as obras de Deus são manifestadas através dele? Veja, eles não puderam entender que Deus estava velado. Ele está velado em um homem, como ele sempre esteve velado. Porém, ele estava velado para eles. Ele estava em seu templo humano. Deus estava em um templo humano. Agora, tenha muito cuidado. Agora, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja. Deus velado, escondendo-se do mundo, velado no ser humano. Vê? Aqui estava Deus, aqueles gregos dizendo, queríamos vê-lo. E Jesus disse, um grão de trigo tem de cair e morrer. Você tem de morrer para todas as suas ideias. Você tem de se livrar de seus próprios pensamentos. Como aqueles discípulos estavam, eles não podiam explicar acerca de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Porém, veja, eles tinham realmente morrido para essas coisas. Eles estavam mortos para um princípio. Eles estavam mortos para Cristo. Não importa o que seja, ou quanta derrota parecesse que ele tivesse, eles ainda criam nisso de qualquer maneira. Vê? Eles podiam ver naquele homem, um homem que comia, bebia, pescava, dormia, tudo mais, e nascera aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupas como os demais, porém, esse era Deus. Portanto, os gregos não o puderam ver porque ele estava escondido deles em um ser humano. Note sua palavra para eles. Se este grão de trigo não cair na terra, Deus velado na forma de um homem se escondia da vista deles. Eles puderam somente ver um homem. Porém, aqueles predestinados viram a Deus. Um via um homem, o outro via Deus. Vê? E era Deus velado em um ser humano, fazendo a ambos corretos. Mas sua fé naquilo que você não vê, você crê de qualquer maneira. Deus velado em um ser humano. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. O véu se rasgou, veja, para que Deus pudesse se fazer manifesto. No Velho Testamento, Deus estava escondido quando ele estava sobre o seu propiciatório. Sobre o propiciatório, por meio de um véu. No Velho Testamento, Deus estava em seu templo, porém as pessoas entravam e adoravam assim. Porém, lembre-se, havia um véu, amém, que escondia Deus. Eles sabiam que Deus estava ali, eles não o podiam ver. Aquela coluna de fogo nunca mais apareceu ali. Você notou? Não houve nenhuma vez na Escritura, desde o tempo em que aquela coluna de fogo entrara detrás daquele véu, que ela tenha alguma vez se mostrado novamente, até que ela veio de Jesus Cristo. Deus estava velado! Quando ele se achava na terra, ele disse, eu venho de Deus e eu vou para Deus. Então Paulo, após a sua morte, sepultamento e ressurreição, a caminho de Damasco, lá estava aquela coluna de fogo de novo. O que estava ela? Para fora da parte de trás do véu. Glória a Deus! Ele estava por detrás do véu. Agora, ele estava detrás de quê? Do véu de carne. Veja, peles de texugo, detrás do véu. E quando aquele véu se rasgou no dia da crucificação, o véu em que ele estava envolvido se rasgou no dia da crucificação, o propiciatório inteiro ficou à vista. Agora, os judeus não podiam compreender como que Deus podia ter misericórdia de gente pecadora, corrompida, como somos. Mas eles não podiam ver este que estava concedendo misericórdia, porque ele estava escondido. Ele estava atrás do propiciatório, no lado de dentro, com peles de texugo dependuradas, cobrindo. Antes, se algum homem entrasse detrás daquele véu, era morte instantânea. Amém. Oh, nós vamos aprender uma lição aqui num minuto. Veja, Se você puder receber isto, para andar detrás daquelas peles, até mesmo um dos filhos do sacerdote tentou fazê-lo uma vez e morreu. Não vades detrás daquele véu. O homem que fosse detrás, por quê? Não havia nenhuma redenção ainda naquilo. Era potencialmente, era apenas potencial. E qualquer coisa potencial não é a coisa real ainda. Veja, apenas potencialmente. Era redenção. O pecado estava coberto, não omitido. Cancelado, melhor dizendo, não cancelado. Cancelado é separar e largar. De fato, o sangue de ovelhas e bodes não podiam fazer isso. Então Jeová estava escondido detrás de um véu. Agora, muito atrás desse véu, onde ele se escondia, em entrar nisso, um homem caía morto em tentar adentrá-lo. Porém, desde o Pentecostes, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus era esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou o fogo e relâmpago e rasgou aquele véu de alto a baixo para que o propiciatório inteiro estivesse bem à vista. Mas eles estavam cegos demais para verem isso. Conforme Moisés disse aqui, aliás, Paulo disse, lendo de Moisés, quando é lido Moisés, todavia, aquele véu ainda está posto sobre o coração dele. Oh, irmão, irmã, foi isto que os judeus fizeram quando o véu se rasgou e trouxe Deus bem à vista, pendurado na cruz. Ele estava bem à vista, mas eles não podiam ver isso. Será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Oh, Deus! Quando eles têm tido as eras da igreja do Filho de Deus, mas agora, quando o véu destas denominações e coisas assim, esse véu de tradições que nós temos desde o Pentecostes, quando as tradições da igreja se têm rasgado, as coisas que as pessoas disseram, dias de milagres já passaram e essas coisas, e Deus tem tirado o véu disso e trazido isso bem à vista, e eles estão prontos para crucificarem isso de novo, bem exatamente igual. O Deus desvelado, bem à vista, eles deveriam tê-lo visto ali de pé. Todavia, ele era comum demais. Ele era um homem simples. Eles não podiam ver isso. Veja, ali se achava um homem. Bem, diziam eles, este sujeito de que escola veio ele? Mas lembre-se, quando aquela lança atingiu seu corpo, aquele espírito o deixou, o templo, os blocos para sacrifícios viraram, e o relâmpago correu por através do templo e rasgou o véu. Que foi isso? Ali estava o Deus deles, pendurado no Calvário. E eles estavam cegos demais para ver isso. Lhe trazido em plena vista. E ainda não veem isso. Eles estão cegados. Deus velado em um ser humano. Vocês lembram? Ele retornou então para Paulo depois disso. E para Pedro na prisão, como a coluna de fogo. Lembram-se disso? Mas nos últimos dias, ele deve retornar novamente. Mas uma coluna de fogo deve voltar de novo para manifestar o Filho do Homem. Veja, para mostrar a palavra, a luz. As tradições que têm existido serão eliminadas. Não há nada que vá incomodar isso. Vai ser feito de qualquer modo. Deus simplesmente derrubará essas denominações e tradições. Com que classe de espírito ele dará um jeito nisso? Como ele fez no início. Veja o que ele fez nos dias de Elias, nos dias de João. Não pensais em dizer em vós mesmos que tendes por pai a Abraão, porque até destas pedras pode Deus levantar filhos a Abraão. Está vendo? Não vá pensar, porque eu pertenço a isto e eu pertenço àquilo. Está vendo? Deus rasgando o véu, veja, para mostrar quem ele é. Veja, observe o véu quando rasga aqui agora. Nós descobrimos agora. E uma vez, se um homem atravessasse esse véu, era morte instantânea. Agora é morte não atravessá-lo. Amém. Se você não consegue romper esse véu de tradição, transpor essa muralha de denominação para ver a Deus em seu poder, é morte. Onde uma vez era morte entrar, agora é morte ficar fora. O propiciatório inteiro está pondo-se bem à vista. Qualquer pessoa pode ver isso. O véu está rasgado. Glória a Deus! O propiciatório inteiro aparece bem à vista. Como Deus podia ter misericórdia de pecadores corrompidos como nós? Quando Ele se escondeu, era um mistério. E agora isso está bem à vista, ou em plena vista, revelado por meio de Sua palavra. É sempre a palavra, constantemente, que é Deus. É a palavra que abre. Se aquelas pessoas tivessem conhecido a palavra de Deus aquele dia, quando Jesus morreu, elas teriam visto o propiciatório. Elas teriam visto quem Ele era. Quem era aquele então? Por que o véu se rasgou? Lembre-se, era morte adentrá-lo. Ninguém podia vê-lo. Moisés o viu em uma forma. Ele era um remoinho. Era as costas de um homem. Bem, eis aqui ele, uma costa sangrenta, aquele mesmo homem. Que foi isso? Deus queria mostrar para eles o propiciatório. Deus queria mostrar para eles quem ele era. Então o véu no templo, na mão de Deus, nas alturas, rasgou-se do alto a baixo e mostrou Deus bem à vista. Era Jesus Cristo pendurado na cruz, o propiciatório. E o que houve? As pessoas estavam cegas demais para verem isso. Agora, isso tem se repetido novamente. Suas tradições. Como então, no dia de Pentecostes, a palavra veio e estava em uma forma de Filho de Deus, e eles começaram a organizar isso em Niceia, Roma, e a primeira coisa, eles passaram para as metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais, e assim por diante. É tradição organizada até que um homem não saiba onde ele se encontra. Mas, glória a Deus, ele prometeu nos últimos dias aquilo que ele faria. Ele mostraria sua palavra bem à vista, abriria diante de nós novamente. Veja, abri-la-ia. Se eles tivessem tão somente conhecido a palavra, eles teriam sabido quem era Jesus. Se um homem tão somente conhecesse a palavra de Deus, ele saberia a hora em que estamos vivendo e o que está acontecendo. Eles simplesmente se recusam a ouvir essa palavra. Suas tradições! O que fez com que aqueles judeus vissem isso? O quê? Parecia que eles poderiam ter, na verdade, visto, porque a coisa se rasgou abertamente. Foi rasgada abertamente com um propósito. Para que está ocorrendo esse revivamento agora? Como poderia prosperar? Como poderia ser abençoado? Não me importa quantas personificações tenha, ou algo mais. Isso não... Quando Moisés saiu, houve uma multidão mista que foi com ele. Mas para que foi feito isso? É o próprio Jeová tirando o véu de Deus. Para mostrar a diferença entre o certo e o errado. Qual está? Metodista, batista, presbiteriano ou quem está certo? A palavra de Deus está certa. Seja a palavra do homem mentira e a minha verdade. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele faz a sua própria interpretação. Ele a manifesta, Ema. Isso dá a interpretação. Deus se desvelando. Oh, que coisa! Bem no meio de nós vemos a sua grande mão dizendo essas coisas, fazendo essas coisas. Tenho algo sobre isso hoje à noite. Veja, é como observar a mão de Deus, o que ela faz, como ela se abre. Está vendo? E as pessoas dizem, oh, isso é bobagem, isso aí é fanatismo, não tem nada nisso, isso é bobagem. Isso é Beelzebu, isso é um diabo, isso é adivinhação, isso é isso. Veja. A mesma coisa que eles disseram acerca dele. Oh, igreja, e se esta fita for para fora, não podem ver ministros do evangelho onde vocês estão vivendo? Não podem ver a hora em que estamos? Deus mostrando-se, pondo de lado. Olha, ele tomou aquele véu do templo e o rasgou em pedaços, para que eles pudessem ver Deus bem à vista. E eles estavam cegos demais para verem isso. E ele tem feito a mesma coisa hoje, colocando a sua palavra diretamente na frente, o que ele prometeu. Cada promessa na palavra pondo-se bem diante de nós, bem à vista. Sabe o que a igreja gentílica faz? A mesma coisa que a igreja judaica fez. Pega os demais para verem isso. Isso é tudo. Isso estará nos corações deles, exatamente como estava naquele dia. Note, morte. Ficar longe disso agora. Você tem de entrar nisso através deste véu ou não entrará. Como Deus podia ter misericórdia deles, mas lembre-se do que foi. Esse Deus está manifestando aquilo que estava atrás daquele véu. Sabe o que estava atrás do véu? A palavra. Ele velou? A palavra. E foi isso? Ela estava na arca. Era a palavra que aquele véu escondia. Vê? E Jesus era aquela palavra, e Ele é aquela palavra, e o véu de sua carne a escondia. E hoje, o véu de tradição esconde a palavra de novo, dizendo, ela não é assim, mas ela é assim. Deus está testificando dela, fazendo-se brilhar tanto quanto o sol diante de todos, e eles falham em vê-la. Deus, sê misericordioso para conosco. Em tipo, Moisés vindo da presença de Deus com a palavra de Deus para aquela era. Agora observe, estamos agora em Êxodo 19. Não perca isso agora. Êxodo 19, Moisés está vindo da presença de Deus, ou 20 e 21. 19, 20 e 21. Moisés está vindo da presença de Deus. Ele tem estado dentro da palavra. A palavra tem sido escrita. E ele, na presença de Deus, com a palavra. Ele tinha palavra para aquela era. Há uma palavra para cada era. E Moisés aparecendo, seu rosto brilhava tanto. Vê? A palavra estava nele, pronta para ser manifesta, divulgada ao povo. A verdadeira palavra, Deus a escrevera, e ela estava com Moisés. Note, ela estava com Moisés e estava pronta para ser manifesta. Ele era a palavra para eles. Ele era a palavra viva, escondida. Velou-se. Moisés teve de pôr um véu sobre o seu próprio rosto. Por quê? Ele era aquela palavra. Amém. Até que essa palavra se fizesse conhecida, Moisés teve de velar-se. Amém. Você vê isso? Onde quer que a palavra esteja, ela está velada. Moisés tinha a palavra. Agora, lembre-se, depois que a palavra se manifestou, Moisés era Moisés novamente. Está vendo? Mas enquanto essa palavra estava nele para ser divulgada, ele era Deus. Bem, ele não era mais Moisés. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso estivesse terminado. Tinha essa palavra com ele. Assim, portanto, quando ele veio, as pessoas viraram suas cabeças. Não podiam entender. Elas tinham se transformado. Ele era um sujeito diferente. Ele veio com essa palavra. E ele pôs um véu, a Bíblia disse, sobre o seu rosto, pois ele tinha a palavra. E ele era a palavra para ele. Agora olhe, se Moisés... Oh, irmão, aqui vai ser um insulto. Mas se Moisés, conforme Paulo disse aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, se Moisés tinha de velar seu rosto com aquele tipo de glória sobre si, veja, porque aquela era uma glória natural, aquela era uma lei natural. Mas a glória era tão grande que chegava às pessoas. Então elas tinham de pôr um véu sobre o rosto dele. Quanto mais será isto? Pessoas espiritualmente cegas. Aquela glória havia de passar. Mas esta glória não passará. Está vendo? Moisés tinha as leis carnais, a condenação, nenhuma graça, nem nada. Isso simplesmente condenava você. Porém, isto de que estamos falando, aquilo não tinha perdão. Aquilo simplesmente lhe dizia o que você era. Isto lhe dá uma saída. E quando aquela palavra for desvelada, ó, que coisa! Que espécie de rosto ela será? Ela terá de ser velada. Ela tem de ser velada. Agora note, então o Espírito é velado em um templo humano. Veja, ele deve falar as palavras naturais com um véu natural. Agora, Paulo falando aqui agora, e neste sentido, a palavra Espírito. Somos ministros não da letra da lei, mas capazes ministros do Espírito, que o Espírito toma a letra e a manifesta. Isso era simplesmente lei. Você tinha de ir olhar para ela e dizer, não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás, não farás isso, aquilo, nem aquilo mais. Você tinha de olhar para isso. Mas isto é Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era, e que produz e que manifesta, não duas tábuas de pedra, mas a presença do Deus vivo. Não um pensamento mítico que alguém inventou ou algum udine, um truque, mas a própria promessa de Deus revelada e manifestada bem diante de nós. Detrás de que espécie de véu isso estará? E para perder isso, veja, isso era tão grande que até mesmo as pessoas diziam, elas diziam quando elas viam a Jeová descer nesta coluna de fogo e começava a fazer tremer a terra e coisas que ele fazia e a montanha pegando fogo. E mesmo se alguém tentasse ir até aquela montanha, perecia. Era tão grande que até mesmo Moisés temeu o tremor. Ele fará tremer os céus e a terra. E que me diz desta glória? Se aquilo foi velado por um véu natural, esse é muito velado por um véu espiritual. Então não tente olhar para o natural. Penetre no Espírito e veja onde você está. Veja em que hora estamos vivendo. Isso faz sentido para você? Veja, isso é um véu espiritual que está sobre as pessoas. Dizem, eu sou metodista. Eu sou tão bom como qualquer um. Sou batista. Eu sou pentecostal. Você não percebe que essa coisa é um véu tradicional? Está escondendo Deus de você. São essas coisas que impedem você de desfrutar todas. Ó, você diz, eu grito e pulo de um lado para outro. Ele disse, toda a palavra. Eva cria em toda a palavra, exceto em uma. Está vendo? É a plena palavra de Deus, a promessa para esta hora manifestada. Está vendo? Note agora, à medida que prosseguimos, tenho muito aqui de que falar, mas tenho cerca de 20 páginas, mas isto de anotações, mas eu simplesmente não falarei sobre todas elas. Veja, eu me apressarei. Sim, ele é velado com um véu natural antes que ele possa falar a palavra para as pessoas. Agora, Deus tem de se velar como ele prometeu em carne humana. Vocês entendem isso? Deus tem de se velar em carne humana e pôr um véu espiritual sobre eles. Dizem, bem, sou isto e sou aquilo, a fim de falar às pessoas. Quando isso que é véu, ou qual é o véu tradicional, se rasgar, então isso que eles dizem, ora, os dias de milagres já passaram. Um sujeito disse para mim o outro dia, um pregadorzinho batista lá fora, chegou para mim, irmão Green, e ele disse, irmão Branham, eis aqui uma coisa que eu tenho contra o senhor. Ele disse, o senhor está tentando fazer com que as pessoas, isso foi lá no Ramadain, quando tivemos a reunião lá embaixo, disse, o senhor está tentando fazer com que as pessoas creiam em uma era apostólica para viverem hoje como eram na era apostólica. Disse, a era apostólica cessou com os apóstolos. Eu disse, cessou? Sim. Eu disse, quem era o porta-voz na era apostólica? Ele disse, os 12 apóstolos no cenáculo. Eu disse, então Paulo estava fora. Eu disse, o porta-voz era Pedro. E Pedro disse, no dia de Pentecostes, quando viram tudo isso acontecendo e o Espírito Santo operando, ele disse, a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e àqueles que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ele ainda está chamando, então a mesma coisa está aqui. Quando cessou a era apostólica, então? A era apostólica cessa quando Deus cessa de chamar. Ele não disse nada, apenas apanhou seu chapéu e foi embora. Necessita-se da palavra para fazê-lo. É a palavra. Jesus disse a Satanás, está escrito. Vê? Isso mesmo, está escrito. Eu disse, Pedro disse que nunca terminaria, a tantos quantos o Senhor chamasse. Essa bênção era para eles. Agora você diz, ele parou. Quando? Não se ofendeu? Eu disse, não, Senhor, nem um pouquinho. Vá em frente. Muito bem, está vendo? Pedro disse que era para cada um que Deus chamasse que receberia a mesma bênção apostólica. Essa é a palavra do Senhor, está vendo? Agora, o véu natural. Deus, a palavra, velada em carne humana. O que foi isso? Deus estava velado em Moisés. Deus estava em Moisés, velado, e a presença de Deus estava nele. Ele estava tão perfeito com aquela palavra assim nele, até que ele teve de velar a sua face. E foi um profeta vindicado que expôs a palavra e lhes disse, não farás, farás e não farás. Está vendo? Para dar a sua palavra àquela geração, ele velou-se em um ser humano, ou a palavra teria cegado até mesmo os que foram chamados para sair. Está vendo? Até mesmo as pessoas que estavam lá fora, elas não podiam suportar ver aquilo. Em Êxodo, nós encontramos isto. Elas disseram, fale Moisés, não deu. Está vendo porque a coluna de fogo não aparece tanto? Está vendo? Deus disse, Eu farei isso. Eu levantarei um profeta para eles. Amém! Eu levantarei um para eles, e ele veio bem exatamente. Eu levantarei, e ele será a palavra. Ele disse, se eles desejam ver o que a palavra é, disse, agora Moisés, eu apareci aqui naquela sarça ardente lá. Disse, eu vou descer e pôr fogo naquela montanha. Disse, eles verão que tu disseste a verdade. Eu aparecerei aqui da mesma forma ardente, eu aparecerei aqui e provarei ao povo. Eu vindicarei o teu ministério. É isso que ele disse a Moisés aqui, em tantas palavras. Note, ele disse, agora eu vou te glorificar diante das pessoas. Disse, agora tu disseste a eles que eu te encontrei ali fora em uma sarça ardente. Agora vou descer o mesmo fogo e vou deixar que as pessoas vejam que nunca mentiste acerca dele. Você pode prová-lo cientificamente, até mesmo se desejar. Vê, eu vou descer e fazê-lo saber. E quando ele começou a trovejar, quando Jeová começou a trovejar, as pessoas disseram, não, 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 não deixes Jeová falar, nós morreremos. Veja, ele tinha de ser velado. Então Deus velou-se em Moisés e deu a Moisés a palavra. E Moisés desceu e falou a palavra do Senhor num véu sobre a sua face. Isso mesmo? Jeová velado numa forma de um profeta, porque isso teria absolutamente... E Deus disse que ele não falaria mais com eles assim. Ele somente falaria com eles por meio de um profeta. Era dessa única maneira que ele sempre falaria dali por diante. É dessa única maneira que ele sempre tem falado. Isso mesmo, nunca de alguma outra maneira. Ele não mente. Note, somente Moisés tinha a palavra. Agora, ali não era um grupo que descera. Ali não eram simplesmente os fariseus ou os saduceus, nem era uma certa seita ou grupinho. Era Moisés. Ele pegou um só homem. Ele não pode pegar duas ou três mentes diferentes. Ele toma um só homem. Moisés tinha a palavra. E Moisés somente. Josué nem mesmo a tinha. Ninguém mais a tinha. Amém. Josué era um general. Josué era um comandante do exército. Josué era um crente, um cristão. Mas Moisés era um profeta. A palavra não pode vir a Josué. Ela tem de vir a Moisés. Ele era o profeta maior da hora. Note, a palavra realmente nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Não, Senhor. Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Está vendo? Agora somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. Veja, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro daquele véu. Personificadores, está vendo? Mulher, homem, sacerdote, quem fosse, quão piedoso, quão homem, quanta honra tivesse, ou quanto fosse... Ele advertiu que Moisés venha sozinho. E se algum homem, mesmo um animal, tocar isto, deve ser morto aí mesmo. Nunca rompa na frente desse véu. Esse véu pertence a uma só pessoa. Essa mensagem é uma só. Está vendo? No templo, um só homem entrava ali uma vez por ano, ungido e preparado para entrar. Não para apresentar a palavra, mas para oferecer sangue. Para até mesmo andar ali dentro, diante dela. Somente um. Qualquer outro homem morria. Está vendo? Eles espiritualmente morrem agora. Este é o véu espiritual. Está vendo? Aquele era um véu natural. Este é véu espiritual. Eles continuam a entrar bem ali atrás. Pode-se avisá-los. Oh, eu sei disso, mas eu... Veja, vá em frente. Está tudo bem. Isso tão somente fala... Lembre-se, a última praga no Egito foi morte antes do Êxodo. A última praga na Terra é morte espiritual, antes do Êxodo. Então eles serão cremados e voltarão ao pó, e os justos caminharão sobre as cinzas deles. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitar a palavra. Agora note, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro do véu de fogo. Moisés havia de ser velado, ele tinha de sair de lá. Moisés entrou como Moisés, entrou nesta coluna de fogo, e quando ele tornou a sair, ele estava velado, pois ele entrou ali, fora das tradições dele, as tradições dos anciãos. Ele tinha visto a coluna de fogo, mas agora ele vai para dentro da coluna de fogo. Vê? Amém. Ele apareceu velado, a palavra de Deus em um homem, velado. Aqui veio ele saindo. Oh, que coisa. Eu posso ver isso. Advertiu que ninguém mais tentasse isso. Ninguém pode personificar isso. É melhor que você não o faça. Vê? Mesmo um sacerdote, um homem santo, quem fosse, cardeal, bispo, qualquer coisa a mais, tentando entrar naquele véu, morria. Deus os advertiu. Nós não aceitaremos personificações. Sua palavra é revelada a um só. Sempre tem sido. Um profeta veio com a palavra do Senhor em cada era, em cada tempo, por através da Escritura. A palavra vem a um só. Em cada era, o mesmo, até mesmo nas eras da igreja, desde justamente a primeira até a última. Outros têm os seus lugares. Isso mesmo. Note, mas fique longe daquela coluna de fogo. Vê? Que lição aprendemos aqui. Veja, todo mundo querendo ser o Moisés e todo mundo... Vocês lembram o que Datã e aqueles disseram lá fora? Eles disseram, agora Moisés, espere aqui só um minuto. Você toma muito sobre si, veja. Agora há outro homem aqui que Deus tem chamado. Isso é verdade? Eles, cada um, estavam seguindo bem enquanto iam juntos. Mas quando um tentou se aproximar e tomar a posição de Deus que ele dera a Moisés, o qual estava predestinado e ordenado para aquele serviço, tentou tomá-lo, fogo desceu e abriu a terra e os engoliu bem para dentro dela. Está vendo? Está vendo? Tenha cuidado. Está vendo? Simplesmente seja um bom cristão pio de Deus, crendo na palavra. Está vendo? Fique longe daquela coluna. Que lição! Deus havia primeiro aparecido a Moisés em uma sarça ardente. Deus estava velado na coluna de fogo. Agora ouça com muita atenção agora, por um minuto. Deus primeiro veio a Moisés, ele estava velado. Deus estava em uma coluna de fogo, escondido atrás de uma sarça. Veja, como detrás das peles, veja, atrás, perto do propiciatório, no altar. Vê? Ele estava velado, ele sempre está velado. E quando ele veio a Moisés, ele estava em uma coluna de fogo, velado na coluna de fogo. Mas aqui, diante das pessoas, Deus o vindicou por meio da mesma coluna de fogo. Moisés disse, agora observem, vocês estão compreendendo? Vocês estão deixando as suas mentes vagarem muito além? Vocês podem? Podem. Quem tem ouvidos, ouça. Vê? Quando Deus apareceu a Moisés, foi em uma coluna de fogo, quando ele o chamou para o seu ministério. E Moisés veio e falou às pessoas a esse respeito. Elas não podiam crer, contudo fizesse os milagres e coisas tais. Mas dessa vez, ele visivelmente, cientificamente apareceu e vindicou ser o ministério de Moisés, o mesmo Deus que falava com ele. Porque ele apareceu na forma da coluna de fogo e pôs fogo na montanha. E ela veio a Moisés em uma sarça, falou com ele. Certo, a primeira aparição de Deus a Moisés, na sarça ardente, véu. Perante as pessoas, Deus velava-se novamente e vindicava Moisés, por meio do véu, ao velar-se com o mesmo fogo, a mesma coluna de fogo que descera. Desde então, desde aqueles, para que eles pudessem somente ouvir a palavra de Deus. Vocês entendem? Apenas a palavra, eles ouviam a sua voz. Pois Moisés era, para eles, a palavra viva. Moisés, veja, Deus tinha assim provado essa palavra por meio de Moisés. Veja, Moisés disse, Deus disse a Moisés, desce ali embaixo, eu serei contigo. Ele tem, nem coisa alguma vai permanecer diante de ti. Eu sou o que sou. Moisés desceu e disse, vocês podem não crer nisso, talvez, mas Deus apareceu para mim na coluna de fogo e ele me disse essas coisas. Ó, nós temos toda sorte de coisas iguais acontecendo. Faraó disse, ora, o pastor Faraó disse, bem, você tem um truque barato de mágico. Ora, eu tenho mágicos aqui que podem transformar uma serpente em uma vara em uma serpente. Venham aqui, mágicos. E eles compareceram ali e fizeram a mesma coisa. Moisés sabia, nem nada o incomodava. O tanto de personificadores que eles tinham não fazia nem um pouquinho de diferença. Moisés simplesmente permaneceu quieto. Antes de mais nada, elas rastejaram por ali um pouco e, imediatamente, a serpente de Moisés simplesmente engoliu as demais. Está vendo? Porque, como aqueles apóstolos, eles não podiam explicar isso. Moisés não sabia como Deus ia fazer, mas ele ia fazê-lo. Lembre-se, ele disse que Jambres e Janes voltariam nos últimos dias. Veja, personificações. Enganariam até os escolhidos, se possível. Mateus 24, 24. Está vendo? Bem exatamente as mesmas coisas. Fazer a mesma classe de milagres e tudo mais. Observe essa palavra. Observe essa palavra. O homem diz que ele faz um milagre e ainda deseja crer que há três deuses e que há todas essas classes. Você se afaste dessa classe. Nós sabemos que isso está errado. Veja, não há tal coisa. Está vendo? A palavra, toda a palavra, toda a palavra que procede da boca de Deus. Gênesis, uma só palavra. Vem aqui, disse, não tires nem acrescentes uma só palavra. Tem de ser essa mesma palavra. Está vendo? Note, as pessoas viram algo que havia acontecido. Moisés havia sido velado com um... Ele era um profeta, e Deus havia vindicado a sua palavra agora que desceu ali, e ele viu sinais e maravilhas. E então, depois disto, as pessoas separaram-se. Uma igreja. Veja, igreja significa chamado fora. Vê? Depois que eles foram chamados para fora do mundo e se tornaram um povo, veja, então Deus deixou que ele próprio fosse conhecido que ele era aquela coluna de fogo. Ele provou a mensagem de Moisés. Vê? Ele era a coluna de fogo. Eles poderiam ter tirado a foto dela, eu creio, se eles tivessem tido máquinas fotográficas, porque estava tudo pegando fogo. Mas eles provaram que... Deus provando que a mensagem estava correta. A mensagem estava à mão. Tudo estava. Eles iam se exodar, então. Velou seu profeta para este povo do êxodo. As pessoas, pense, viram que algo lhe acontecera. Ele estava agora diferente dos demais israelitas. Ele estava diferente. Sua mensagem estava diferente. Ele estava diferente dos sacerdotes. Ele estava diferente de qualquer coisa. Veja, ele estava uma pessoa diferente. As pessoas viram que algo acontecera. Deus tinha se velado em seu profeta para falar as suas palavras para ele. Era isso que ele tinha feito. Moisés era aquela palavra viva para as pessoas, velada pela coluna de fogo, falando aquilo que havia de ser velado mais tarde detrás de peles de texugo. Vê? A palavra tinha de vir de Moisés primeiro. Vê? Moisés tinha a palavra. Elas eram escritas por Deus. Ninguém podia interpretá-las. Moisés tinha de interpretá-las primeiro. Essa é a razão dele ter velado a sua face, porque ele... Vocês veem isso? Eis aqui ela. Poderíamos apanhá-la, carregá-la e tudo mais aí, porém, ela tem de ser revelada. Para revelar, Moisés tinha de se tornar Deus para as pessoas. Você diz, isso é tolice. Ora, ele disse, até mesmo disse a Moisés, ele próprio, tu serás Deus e Arão será teu profeta. Está vendo? Então, ali veio ele. Veja, ele teve de velar-se porque Deus está sempre por detrás de um véu. Oh, que coisa! Vocês veem isso? Deus está escondido do público! Disse, Pai, graças te dou que a ocultaste aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos, aqueles que desejam aprender. Está vendo? Deus escondido atrás do véu. Moisés velou sua face. Moisés era a palavra viva velada, então. As pessoas viram aquela coluna de fogo e disseram, agora, estamos satisfeitos. Está vendo? Fale, Moisés. Está vendo? Não fale, Deus, para que não morramos. Moisés entrou bem naquela coluna de fogo. Está vendo? Ele disse, agora, eu não falarei mais assim com eles. Eu darei a eles um profeta. E é assim mesmo que ele sempre fez. Está vendo? Disse, agora deixa-o subir, porém esse profeta tem de ter esta palavra. Se ele estiver velado com uma tradição, Deus nunca o enviou. Se ele estiver velado com a palavra, Deus a vindicará. Deus interpreta a sua própria palavra. Moisés as falava, Deus as interpretava. Amém! Moisés dizia, o Senhor assim disse. E o Senhor fazia exatamente o que ele dizia. Isso tornava-se correto. Agora ele disse, agora Moisés, tu entendes. As pessoas entendem agora. Eu te tenho mostrado, eu te tenho vindicado. Deus tinha se velado neste profeta para falar a sua palavra ao povo. Moisés era o Deus vivo para eles, a palavra viva de Deus manifestada. Essa é a razão da face dele estar velada. Vê? E você sabe que a mesma coisa num cristão genuíno é velado hoje a incrédulos? Eles veem essas mulheres com cabelos compridos e coisas, eles dizem, olhem para aquele modelo antigo. As mulheres enrolam o cabelo delas para cima na parte de trás, dizem, tem um pneu furado, estepe ali em cima. Veja, isso está completamente velado. Eles estão cegos. Oh, dizem, eu tenho um PhD, Não me importa o que você tenha, você ainda é ignorante da palavra. Corretíssimo. Oh, isso é simplesmente algo de menor importância. Eu tome as lições pequenas primeiro. E que me diz das pessoas que dizem que estão veladas na presença de Deus e pregam alguma tradição da igreja? Oh, misericórdia, Deus, aquele que acrescentar ou tirar e tudo mais, por injetar os seus próprios assuntos e os seus próprios pensamentos, e não a palavra de Deus, veja. Que tipo de véu? Esse tem um véu eclesiástico. Deus tem rasgado esse véu bem abertamente. Eles disseram, não há tal coisa como profetas. Não há tal coisa nesses últimos dias como apóstolos e profetas. Não há tal coisa como cura divina. Não há mais tal coisa como videntes. Não há tal coisa como Marcos 16 sendo cumprido. A era apostólica terminou. Eles velaram isso das pessoas, porém Deus saiu com o seu Espírito Santo de fogo e rasgou essa coisa de alto a baixo. Deus tem rasgado o véu. Moisés era o véu, a palavra viva de Deus velada por detrás da carne humana. A coluna de fogo estava em Moisés, naturalmente, falando aquilo que havia de ser velado mais tarde, por detrás de pele. Veja você. Agora isso, a palavra foi gerada. Ela foi então escrita, ela foi então colocada por detrás e ainda está velada, pois Deus sempre esteve nessa palavra. Amém! Ele é a palavra, sempre. Ele estava nessa palavra. Essa é a razão porque essa palavra tinha de ser velada. Oh, irmão, irmã, vocês estão captando isso? Olhem, vocês não veem? Ela se tem velado por através dessas eras, de acordo com o que Deus disse. E ela será aberta nos últimos dias, aqueles sete selos seriam rompidos e a coisa inteira apareceria diante das pessoas. Aquilo que ocorreu desde o início. A hora da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus far-se-iam conhecidos nesse Elias, nesta última hora. Como que Cristo é colocado para fora de sua igreja, o Filho de Deus. Como ele é revelado como Filho do Homem novamente. Como que a igreja há de ser colocada em ordem e tudo para o último dia. Nenhum credo, nenhuma denominação. Apenas absolutamente a palavra, vivendo no indivíduo. Tomarei um e deixarei um. Tomarei este e deixarei aquele. Está vendo? Apenas não há compromissos, denominações, ligações, nem nada. É o coração com Deus e ele somente. Está vendo? Note, velado em uma carne humana, Moisés com essa palavra, falando aquilo que havia de ser mais tarde colocado atrás da pele de texugo. Assim isso, assim é Cristo nosso Moisés. Cristo é o nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza humana, em carne. Isso mesmo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava velado por peles de texugo, ele estava velado, e desta vez ele estava velado em um homem. Agora note, mesmo ontem, hoje eternamente, prometeu a sua palavra para esta era. Ele ainda é Cristo, a palavra prometida para esta era, velado em carne humana. A palavra é Deus, a unção é uma pessoa, a palavra Cristo significa um ungido, veja, o ungido. Logo, Moisés era Cristo nos dias dele. Ele era o ungido. Jeremias era Cristo nos dias dele, com uma porção da palavra para aquele dia. Porém, quando Jesus veio, ele veio como o Redentor ungido. E isso era tanto Moisés como tudo que estava em Moisés, e toda a palavra, e toda a divindade corporalmente estava nele. Essa é a razão de todo o véu do tempo ter rasgado, e o propiciatório aparecer perfeitamente. Ele era o ungido. Note agora, o véu em carne humana, a palavra prometida para esta era, também tem de ser velada. Note, membros da igreja amantes do pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão deles não o terem podido ver. Ora, ele é um homem. De onde ele veio? Qual cartão de companheirismo ele tem? A que igreja ele pertence? Eu quero falar sobre isso hoje à noite. A qual igreja ele pertence? É. E então, veja, agora, a qual igreja ele pertence? A qual grupo? Que escola ele teve? Onde ele recebeu a sua instrução? Bom, este homem nasceu de acordo com a tradição, ou de acordo com a lenda dele aqui pela redondeza. Este homem nasceu fora do santo matrimônio. Ora, ele, sem dúvida, ele é do diabo. Veja, ele é do diabo. Ele nasceu fora do santo matrimônio, e José simplesmente casou-se com ela para impedir que ela fosse apedrejada, porque ela era uma adúltera. E esse homem vem visitar e diz a nós, sacerdotes, o que fazer? E eis que estava Deus ali de pé, revelando essa palavra, clamando, Deus meu, por que me desamparaste? Os mesmos cânticos que eles estavam entoando no templo que Davi fizera para eles anos atrás, pertinentes a Cristo. Todos os meus ossos, eles me olham fixamente, traspassaram-me as mãos e os pés, e eis que estavam eles ali de pé cantando isso, e o mesmo homem morrendo na cruz. E quando eles terminaram, quando ele morreu, o Deus do céu desceu, como ele fez no Monte Sinai com fogo santo, e queimou aquele véu no templo de alto a baixo, rasgou-o. E o que eles podiam fazer? Olhar ali mesmo para fora da janela do templo, no Calvário, e ali estava Deus, bem à vista, o sacrifício. Mas eles ainda não veem isso hoje. Deus, neste último dia, tem rasgado essas tradições e trazido a palavra para esta era bem à vista, e eles ainda não a conhecem. Eles simplesmente não a conhecem. É tão simples. Veja, é simplesmente tão simples. Está tão longe das coisas do mundo. Eu preguei o outro dia, numa certa reunião, relativa a ser um louco. Num dia destes, eu quero falar sobre isso. Ser um louco. Somos todos loucos por alguém. Então eu serei um por Cristo. Paulo disse que ele foi contado como um nesto. Certamente, você tem de ser. Veja, necessita-se de um louco para manter as coisas unidas. Está vendo? Isso mesmo. Então note, o véu, a carne humana. Não, agora, as pessoas amantes do pecado não puderam ver isso. Aquelas pessoas tradicionalmente religiosas, elas não puderam ver isso, porque ele era um homem. Que? Aquela carne humana escondia Deus. Agora, se ele tivesse sido uma grande coluna de fogo que descesse, veja, uma grande coluna de fogo tivesse descido e mostrado a eles aquilo que ele era, e ele era essa grande coluna de fogo, eles poderiam ter crido nisso, se Jeová tivesse andado por ali. Mas veja o que ele fez, de modo que ele pudesse passar por cima de todas aquelas pessoas sábias e inteligentes, ele simplesmente revelou-se como ele prometera a Moisés. Veja, falarei com eles através de um profeta. E ele era o filho do homem, um profeta. E alguns deles reconheceram isso. Cerca de 0,01% de 100 no mundo, eles creram nisso. Os demais não creram. Porém, ele era, mesmo assim. Porém, ali estava o Deus forte, pondo-se em plena vista, o propiciatório. Ele morreu enquanto seus próprios filhos ali dizendo, nós não o aceitaremos. Ora com ele. Cuspiram nele. Um tipo, lá no passado, quando Davi estava deixando o templo, e rejeitado, desceu pela rua e um velho sujeitinho todo aleijado, se arrastando, que realmente nunca gostou dele, ele o chamou de velho hipócrita ou algo assim, cuspiu-lhe bem no rosto dele, e aquele guarda puxou da espada e disse, deixarei eu que a cabeça desse cão permaneça nele e que cuspa no meu rei? Davi disse, deixa-o em paz. Deus disse isso a ele. E Davi provavelmente não sabia o que ele dissera. Subiu no monte, olhando para trás, chorando. 800 anos dali, o filho de Davi subia no mesmo monte, olhando, chorando por Jerusalém, um rei rejeitado, e cuspiram em seu rosto. Você não vê? É a mesma coisa. Vê aquela palavra continuando a vir adiante, continuando a seguir adiante até hoje? Sempre rejeitada pela maioria. Veja, e crida na minoria. Agora, veja, eles não puderam crer nela. Aqueles gregos, eles não o puderam ver. Ele estava em seu templo humano. Ora, eles disseram, o nome desse homem é Jesus. Ele vem de Nazaré. Agora, ele somente tinha um nome lá naqueles dias, como João Jim, eles diriam. João de Jeffersonville, Jim de New Albany, ou algo assim, veja você. Ele disse, este é Jesus de Nazaré. É comumente crido que sua mãe se engravidou de um soldado. Vê? Então, é exatamente isso que eles criam. Seguro. Eles diziam, agora, este é Jesus de Nazaré. Você vê, quem é ele? Veja, eles não podiam entender isso. Porém, ora, esta palavra para aquele dia, quando ele pregava, dizia, examinais as escrituras, vós cuidais ser nelas a vida eterna, e elas testificam quem eu sou. Se não podeis crer em mim, esquecei-me, como um véu, crede na palavra que está surgindo. Pois é uma testemunha, ele disse. Eu falo e o Pai fala por mim. Amém. Isso mesmo. Eu falo da palavra desse dia e o Pai a confirma. Agora, é isso um testemunho para vocês? É, veja, assim é como deve ser cumprido. Note, em 2 Coríntios, agora, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o velho templo abrigava Deus detrás de velhas peles dos judeus. Quando o velho véu foi rasgado, ainda os judeus, chegados a quem ele era, é a quem ele ainda é. E então o Pentecostes revelou quem o Deus vivo e verdadeiro era. Quando aquele véu foi cortado em dois com Deus do alto, por que aquele véu fez isso? Por que ele o fez? Porque veio uma mensagem assim hoje para fazer o que ela tem feito? Por que ela veio? Por quê? Havia alguém que ia me telefonar um dia aqui, não faz muito tempo, que queria debater comigo sobre a era da igreja, que Deus estava em sua santa igreja e coisas assim. E eu descobri que era uma mulher pregadora, e eu simplesmente deixei isso no esquecimento. Veja, se tivesse sido um homem, isso ia estar bem. Teria sido diferente. Porém, de que adianta ir me afundar lá em um outro terreno quando eu tenho de deixar uma reunião aqui para fazê-lo? Você vê? Então eu simplesmente os deixei em paz. O cego e o cego, eles todos caem no buraco. Então, agora nessa era, quando o velho véu tradicional e denominacional tem se rasgado da palavra de Deus, então ela pode ser manifesta. Vocês veem o que eu quero dizer? A tradição diz, todas essas coisas já passaram. Deixe que ela infiltre um pouquinho. As coisas já passaram. Porém, nesse último dia, esse véu tradicional tem se rasgado. E aqui se acha a coluna de fogo. Vê? Aqui está ele, manifestando a palavra para esse dia. O véu está rasgado. Agora, o mundo, ainda eles não creem nisso. Não tem jeito. Eles não veem isso. Eles não veem isso. Isso não foi enviado para eles. Lembre-se, o Filho de Deus não foi revelado para Sodoma. Dois mensageiros foram. Isso mesmo. Porém isto, o próprio Deus em carne humana foi revelado para Abraão, o eleito. E observe o que ele fez para revelar-se. E agora Abraão sabia, quando ele soube o que estava no pensamento de Sara detrás dele, ele disse, chamou-o de Elohim, teu servo. Note agora, então, isso pode ser manifesto. A palavra tem tido um véu sobre si todos esses anos, para as pessoas. Isso não pode ser feito. Você se lembra do sermão que eu preguei na manhã quando eu me fui daqui a primeira vez, sobre Golias e Davi? Eu disse, olhe para o desafiador ali fora, dizendo que os dias de milagres já passaram. Observem essas fitas à medida que elas são transmitidas. Observem cada uma, como isso tem vindo cada vez mais claro. Se vocês têm ouvidos para ouvir, vejam. Olhos para ver, que? Eu disse, aí você acha aquele grande mundo eclesiástico aí fora, que está nesta era científica. Isso não pode ser feito. Porém, eu disse, Deus, naquela luz, antes que ela alguma vez fosse fotografada, a não ser uma vez, nunca foi fotografada então. Ela esteve ali embaixo no rio. Eles nunca tiraram a fotografia dela. Está vendo? Eu disse, ele me disse que isso seria feito. Ele faria um chamado e isso abrangeria as nações. E até mesmo para o Dr. Davis, que disse, você com instrução de primeiro grau que passou para a sétima série estará orando por reis e monarcas e começará um reavivamento que abrangerá as nações? Eu disse, é isso que ele disse. E isso tem sido feito, está vendo? Veja, isso tem sido feito. Esta é que é a coisa. É, ele não necessita de nenhuma interpretação. Ele a tem feito. Veja, ele já a tem feito. Isso interpreta a si mesmo, veja, chamando seus eleitos. Veja, de todos os modos de vida. Agora, isso foi manifesto. Eu disse que Davi se encontrava ali fora um pequenino sujeito magricela com suas costas inteiras arqueadas, uma funda em sua mão. E ora, Saul olhou para ele, o cabeça da associação ministerial, disse, ora, você nem mesmo está treinado. Ele disse, vejamos se eu posso lhe dar um PhD ou um tanto. Vestiu esta armadura nele, ele descobriu que ela não servia num homem de Deus. Disse, tire a coisa de mim. Disse, eu não sei nada sobre isso. Disse, deixe-me ir da maneira que eu sei, com aquilo que eu lutei com o leão, com aquilo que eu lutei com o urso. Ele era como que um homem do mato. Ele disse, deixe-me ir desta maneira. E este velho Golias disse, vocês me enviam um cão para lutar comigo? Disse, eu apanharei você na ponta da minha lança e pendurarei o seu cadáver ali em cima e deixarei que os pássaros o comam. Davi disse, você vem ao meu encontro como um filisteu, e uma armadura e uma lança, e eu irei ao seu encontro no nome do Senhor Deus de Israel. Observe o profeta. Davi disse, hoje eu cortarei a sua cabeça do seu ombro. Amém. Oh, que coisa. Ele conhecia aquilo que ele tinha, em quem ele tinha crido, e estava completamente persuadido de que ele era capaz de manter aquilo que ele lhe encomendara. Vê? Então, isso de qualquer maneira aconteceu. A velha frase, os dias de milagres já passaram, os muros já estão derrubados. Jeová ainda se acha em plena vista manifestando a sua palavra, o desvelado. Isso mesmo. Note, a igreja gentílica também se tem cegado do véu depois que ele se tem rasgado e mostrado Deus, o véu eclesiástico. Como? Por velar a palavra no ser humano novamente. É exatamente isso que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo assim, Israel teria crido nela. Mas sendo, não podia ser um anjo, tinha de ser um homem. Amém. Deus não pode quebrar a sua palavra. Nos últimos dias, tem de ser a mesma coisa novamente. Está vendo? O que cegou a Israel? Aquele homem, tu és um homem fazendo a ti mesmo um Deus. É por isso que eles o mataram. E hoje, por causa da mensagem vir através do homem e não de anjos. Está vendo? Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra. Ele disse que ele não mudou. Está vendo? Note, prometido. E os gentios estão simplesmente tão cegados hoje quanto Israel esteve. Por causa do quê? Do véu. Deus velado em um ser humano, cegou a Israel. Note, tem sempre cegado um. A um, isso cegará. A outro, isso revelará a verdade. Isso fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. Olhe, Jesus se levantou e disse, bem, teu nome é Simão. E o nome de teu pai era Jonas. E disse, Senhor Deus. Filipe, ele disse, quando tu soubeste, ele disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. E ele disse, Rabi, quando tu me conheceste, ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da árvore. Ele disse, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Bem, eis que se achavam aqueles ali que disseram, ele é Beelzebu. Vê, o que isso fez? Abriu os olhos de um, cegou o outro. O que os sacerdotes disseram? Ora, esse fulano é Beelzebu. A mulherzinha disse, eu sei que o Messias vem, o qual se chama o ungido. Vê? O ungido virá. Nós não temos tido profetas. Tu deves ser um profeta. Porém, o ungido virá. Nós o estamos esperando. Estes são os últimos dias para os gentios, ou para os judeus. Disse, este é o último dia. Veja, tanto os samaritanos quanto os judeus estavam esperando um Messias. Este é o tempo dele aparecer. Nós sabemos que, quando ele vier, ele fará essas coisas. Ele nos dirá essas coisas. Ele disse, eu o sou. Os olhos dela foram abertos. A polícia, os sacerdotes foram cegados. É isso que o Evangelho sempre faz. Ele abre os olhos de uns, revela a verdade a uns, enquanto ele cega os outros. Tem um duplo significado. Alguns podem tomar esse filho e olhar diretamente para dentro disso e ficarem cegos. Outros podem tomar isso e sair com isso. Essa é a diferença. Assim como foi feito em cada era, a deidade velada em carne humana. Note, ele velava. Os profetas eram a deidade velada. Eles eram a palavra de Deus. Isso está certo? Velada em carne humana. Deste modo, eles também não notaram o nosso Moisés. Veja, Jesus. Note que, velada detrás das velhas peles de texugo no velho templo, estava a palavra. Estava a palavra manifestada em tábuas de pedra. Agora vou tentar largar dentro de aproximadamente 20 minutos agora, se eu puder terminar às 11h30. Notem, se vocês notarem, eu virei algumas páginas aqui, vocês vejam. Para evitar de deixar, assim eu evitaria de cortar a... deixá-la longa demais. Eu sei que vocês estão com calor, cansados. Detrás do velho templo, no véu, o que estava bem ali atrás? O que era Jeová? O que estava escondido ali atrás? O que o véu estava escondendo? Oh. Aleluia! O que o véu estava escondendo? Estava escondendo a palavra. O véu, velhas peles de texugo, estava escondida, escondendo a palavra dos seus olhos naturais. Ali detrás também estavam os pães da proposição. Ali detrás também estava a glória de Shekinah. Porém, ela estava toda escondida deles. Ela estava toda escondida. Toda a glória de Deus estava bem detrás daquela velha pele de texugo. Isso mesmo, toda escondida do olho natural. Ela está hoje também. Ela é chamada de um bando de santos roladores, fanáticos. Mas eles não sabem o que está escondido ali atrás. Isso é o que eles não sabem. Está vendo? Então, quando Deus, com misericórdia, rasgou o véu para eles verem, eles estavam tão envolvidos em suas tradições que eles... Isso ainda estava escondido deles, até mesmo ao dia de hoje. E mesmo agora, a glória, o poder do Espírito Santo, a glória de Shekinah que vem sobre o crente, agora eu quero dizer o verdadeiro crente, que faz com que as obras de Deus e a fé entrem nele para crer na palavra de Deus. Isso está todo escondido daqueles olhos. Eles dizem, essas coisas já passaram, veja você, eles ainda estão vivendo detrás do véu. Vocês não estão mais detrás daquele véu, pequeninos. Deus tem se apresentado bem à vista de vocês. O outro dia, o irmão Fred Softman, o irmão Tom Simpson, eu não sei se ele já chegou aqui ou não, vários de nós estávamos ali em cima numa igreja batista, e o ministro disse algo que pareceu razoável. Todos nós dissemos, amém. Todo mundo na igreja esticou o pescoço e olhou para trás. Está vendo? Está vendo? Nós encontramos uma migalha que veio ali detrás de Shekinah, você sabe. E nós ficamos como que alegres em recebê-la. Nós dissemos, em outras palavras, obrigado, Senhor. Está vendo? E quando fizeram, aqueles companheiros estavam tão velados que eles simplesmente riram disso. Eles não sabiam de que isso se tratava. Está vendo? Eles ainda estão velados. Assim, há uns do lado de dentro e outros do lado de fora. E assim, porém, Deus está bem à vista, oculto, do mesmo jeito agora. Então, quando Deus, em sua misericórdia, rasgou o véu, ele foi trazido bem à vista. Porém, eles estavam tão envolvidos em suas tradições, ele ainda estava escondido deles, do mesmo jeito agora. Toda aquela glória escondida está escondida para nós em Cristo, a palavra, o qual é o nosso templo. Ó, agora eu vou ter de me aprofundar nisto um pouquinho. Desculpe-me pelas minhas emoções esta manhã, mas, ó, eu tenho desejado anunciar isto há tanto tempo. Isso está simplesmente retido em mim, vê? Note, toda a glória que está em Deus está na palavra. Todas as bênçãos que estão em Deus estão na palavra. Isso está escondido dos incrédulos por meio de tradições. Vê o que eu quero dizer? Porém, está tudo em Cristo. Tudo que Deus era, ele se esvaziou. Genos, entrou em Cristo. E nós, em Cristo, estamos detrás do véu. Bem, eu estou em Cristo, você diz. E logo crê que há três deuses? Batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Crê em todas essas tradições e coisas em que você crê dos anciãos? Não, você ainda está detrás do véu. Entre no véu. Ele, Cristo, é a palavra. Como? Eu não creio em cura divina. Eu não creio nesses milagres e coisas como essas. Bem, veja você. Você não está dentro, do lado de dentro do véu. Você não sabe nada a respeito disso. Está vendo? Cristo é a palavra. E quando nós estamos na palavra, nós estamos em Cristo. E como eu posso estar em Cristo negando a Cristo? Foi ele que disse, nenhuma só palavra será acrescentada nem tirada. Como você pode tirar ou acrescentar, então? Veja, isso demonstra que véu velou. Está vendo? Nós nele. Então nós, estando nele, nós ainda estamos velados para os fanáticos e professores do mundo. Veja, nossa glória que nós temos e desfrutamos, nós ainda estamos velados para aqueles do lado de fora. Eles pensam que nós somos doidos, os loucos, novamente. Vê? Vê? Isso mesmo. Porém, nós que estamos aqui dentro, em Cristo, batizados nele, 1 Coríntios 12, dentro dele, nós somos participantes desta glória. Vê? Mas não do lado de fora. Você ainda está olhando dentro, negando-a. Vê? Então agora nós somos convidados para estarmos dentro dele, para sermos participantes de tudo que ele é. Nós somos convidados para estarmos dentro dele, o qual está escondido de incrédulos por meio do véu de carne humana. Vê? Eles conhecem essa glória, eles leem a respeito dela, ela está aqui na palavra, a glória de Deus, e coisas assim. É apenas uma palavra para eles, para nós é uma manifestação, vê? Já não é mais uma palavra, é uma realidade, amém! Deus disse, haja luz, isso foi a palavra, mas agora há luz. Isso não é a palavra, é a luz. Vê o que eu quero dizer? Agora, isso não é simplesmente uma palavra escrita para nós, é uma realidade. Nós estamos nele. Agora nós estamos desfrutando. Agora nós o contemplamos. Agora nós o vemos. A palavra manifestando a si mesmo. Ela está escondida ali fora. Por quê? Porque ela está velada em carne humana. Está vendo? Oh, eles dizem, esse bando de gente, em que escola eles estudaram? Que instrução eles têm? De onde? De qual eles vieram? A que grupo eles pertencem? Está vendo? Veja, eles não entendem isso. Um homem disse para um outro homem, outro dia, disse, você tem de pertencer a uma denominação para ser um cristão. Ele disse, eu sou um cristão e não pertenço a nenhuma delas. Disse, Deus tirou esse câncer de mim. Disse, agora o que você acha disso? Era um médico. Ele disse, mostra-me as denominações fazendo isso. Está vendo? Muito bem. Vê? Isso ainda está velado. Nós estamos do lado de dentro de Cristo. Agora, quando então todos os verdadeiros crentes o veem, a palavra da promessa deste dia abertamente manifesta. Essa é uma grande palavra, se você puder entender. Está vendo? Está vendo? Todos os verdadeiros crentes que estão na palavra veem Deus abertamente. O véu está rasgado e Deus se acha abertamente diante de você manifesto. Está vendo? Deus manifesto, descoberto. Para fazer isso, nosso velho véu tradicional de denominação deve ser rasgado novamente. Para realmente ver o que é isso, você tem de sair do meio dessa coisa. Está vendo? Se você nunca o faz, eles continuarão puxando esse véu diante de você, toda vez. Oh, isso não é nada demais. Porém, aqui isso está escrito, e aqui isso se manifesta. Você veja, está vendo? Agora, esse é um sujeito que se recusa a ver o sol, diz, ali, eu sei que Deus disse, haja luz, porém, não há tal coisa. Eu vou descer no porão. Eu simplesmente me recuso a ver isso. O fulano está doido. Há algo de errado com ele. Há algo de errado com um homem ou mulher que pode ver a promessa de Deus e vê-la manifesta e logo se recusar a crer nela porque a denominação desce o véu. Veja, velado. Para fazer isso, nossos véus tradicionais de denominação devem ser rompidos pelo espírito de fogo de Deus e espada, a qual é a sua palavra. Sempre sua palavra é a sua espada, está vendo? E ele tomou sua espada naquele dia cheio de fogo e rasgou aquele véu de alto a baixo. Ele faz a mesma coisa com a mesma espada hoje. Não meu credo, meu livro de credos, meu catecismo, mas a espada do Senhor. Veja, rasga o véu e você vê Deus parado bem à vista. Manifesta em sua palavra. Que vista gloriosa de olhar, está vendo? Muito bem. O Espírito Santo de Deus e fogo, sua espada, o rasga. A palavra rasga o véu denominacional. Bem, se você simplesmente dissesse, e a palavra não funcionar, que adiantaria a espada estar aqui e dizer, ela não pode rasgar? Dizer, e ela não rasgar. Mas quando você coloca essa espada de Deus ali em cima e a observa rasgar, ela é segurada por uma mão ordenada, enviada para assim fazer. Veja, rasga-o abertamente e ali está ele. Ali mostra Deus claramente à vista, o grande Jeová. Isso é sua palavra manifestada, a porção que é prometida para o dia. Você entende isso? Vê, quando a espada, promessa de hoje, neste dia, aquilo que se supõe ser, e Deus toma a sua espada e rasga o véu denominacional e o puxa para trás, e se manifesta e mostra que ele está ali, ainda aquela mesma coluna de fogo. Note, isso é a palavra manifestada para as promessas de hoje. Nós a vemos como viu Pedro quando ele disse, Senhor, a quem iríamos nós depois de vermos isto? Aonde iríamos nós? A qual igreja poderíamos nos unir quando nós nascemos em uma? Está vendo? O que você poderia, a qual denominação você poderia se unir depois de conhecer essas verdades? Veja, quando elas, cada uma, a negam? Cada uma delas. Eu não tenho conseguido uma só que diga ou faça uma coisa por ela, certo? Isso mesmo. Eu comecei com essas viagens aqui embaixo, onde 42 igrejas em um único lugar eram as patrocinadoras. Quando cheguei ali, eu não tinha nenhuma. Cada uma delas disse, ele crê em segurança eterna. Isso deixou os legalistas de fora. Uma disse, ele batiza em nome de Jesus. Isso deixa todas as demais de fora. Veja, uma delas disse, ele crê na semente da serpente. A serpente não tem nenhuma semente. Isso deixou... A Bíblia disse, colocarei inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Está vendo isso? Ele, o véu, se tem levantado da palavra. Está vendo? Isso mesmo. Ela é revelada aos pequeninos. Ele está levantado. Ele já vem. Haverá, como uma vez disse, isso mesmo. Então será, como uma vez disse, quando vedes, quando este véu for tirado da palavra, as tradições forem tiradas da palavra, como Jesus uma vez disse, quando me vedes a mim, vedes o Pai. Está vendo? Deus e sua palavra são um. Agora, vocês entendem? Quando a palavra é manifesta, o que ela é? Está vendo? Jesus disse, examinais as Escrituras, que vós cuidais ter. Credes em Deus, crede também em mim. Se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim. Mas se realmente faço as obras, eu e meu Pai somos um. Quando me vedes a mim, vedes o Pai. Quando você vê a palavra manifestada, você vê o Pai, Deus, porque a palavra é o Pai, a palavra é Deus. E a palavra manifestada é o próprio Deus tomando a sua própria palavra e a manifestando entre os crentes. Nada pode fazer com que ela viva a não ser os crentes, só os crentes. Ela não é, ela não irá. Você pode tomar trigo e plantá-lo em um tipo diferente de solo, ele jamais crescerá. Porém, o que? Tem de ter certo fertilizante na terra para cultivar o trigo. E se não houver, se houver, se o fertilizante na terra não for o trigo, não for germinado com esse fertilizante, ele jamais crescerá. Então, não importa onde a palavra caia, se ela não cai no tipo correto de coração, Jesus assim disse, uma parte caiu ao pé do caminho em terrenos pedregosos e vieram as aves do ar e se alimentaram dela. E então ele disse, outra caiu nos espinhos e cardos, os quais cresceram e a sufocaram imediatamente. Tradições, denominações, cuidados do mundo a sufocaram. Porém disse, outra atingiu boa terra e produziu 100 vezes mais. Disse, assim é o reino de Deus. É a mesma coisa. Veja, alguns não crerão de modo algum. Alguns crerão por um pouco de tempo, como os discípulos. Eles o seguiram, muitos deles, os 70, o seguiram durante anos para averiguarem por quase um ano e meio ou 2 anos. Apenas para averiguarem até que eles conseguissem encontrar algo nele. Alguns, como que de alguma maneira ele tinha poder para fazer estas coisas, ou como um pé de coelho, um mágico de alguma espécie, o que ele podia fazer para produzir aquelas coisas. Como ele podia saber o que estava no coração das pessoas e o que elas estavam pensando. E eles finalmente descobriram que ele disse que ele desceu do céu, que ele próprio era a palavra. E quando eles descobriram isso, isso foi demais para eles. Eles disseram, ninguém pode entender isso. E eles se afastaram dele. Esses são aqueles que caíram entre espinhos. Isso faz voltar para a mesma coisa em toda a congregação. Você tem crentes manufaturados, incrédulos e crentes. Isso tem sido em toda a congregação. Você os encontra o tempo todo. Alguns deles fingem como se fossem crentes. Esse é o pior tipo. E logo, elas têm aqueles que na realidade são incrédulos. Ele não o incomodará. Ele simplesmente se afasta e balança a cabeça. Mas aqueles que fazem que creem, que dizem que são crentes, esse é o tipo. Esse é o tipo que você tem de observar. São aqueles crentes manufaturados. E então, há alguns crentes genuínos. Vê esses três aí? Ali estavam os incrédulos. Assim que ele disse, comei a carne do Filho do Homem, ó meu chapa, isso foi o cúmulo. Os outros eram crentes manufaturados. Eles ficaram até, exatamente como Judas ficou, bem até o fim. Entretanto, os verdadeiros crentes, eles não puderam explicar isso, mas mesmo assim eles creram nisso. Eles seguiram adiante até o fim. O véu, tradição de incrédulos, tirado. Você vê a Deus. Quando o véu de traduções tem se removido, você pode ver que Deus ainda é Deus de sua palavra. Ele ainda guarda a sua palavra. Ele é o Deus, autor de sua palavra. Isso está escondido detrás de véus de pele para outros. Sim, isso mesmo. Para aqueles que não podem ir detrás do véu, ele ainda está detrás de véus de pele. Note, então nós nos tornamos parte dele, assim como você é o véu que o vela. Você é parte dele, contanto que Cristo esteja em você, como Cristo era de Deus. Porque Deus estava nele, o fez Deus. E como Cristo está em você, a esperança da glória, você se torna parte de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Você se torna parte de Cristo, contanto que Cristo esteja escondido em você. Logo, isso está velado para o incrédulo, mas você sabe que Ele está em você. Você está se fazendo templo para Cristo que está detrás do véu, a pele. Então nós, por detrás, por causa deste véu, o véu novamente em carne humana, esconde Deus, a palavra, do incrédulo. Assim como está escrito, veja, escritas. Vós sois epístolas escritas, a Bíblia diz. Agora, o que é epístola? É uma palavra escrita. E você é a escrita, em outras palavras, você a leria assim. Vós, ela disse, vós sois epístolas escritas, ou vós sois a palavra que tem sido escrita, que tem se manifestado. Nada pode ser acrescentado a isso. Você não pode dizer, eu sou uma epístola escrita, e vivendo algum outro tipo de algo que não seja aquilo que isto já escreveu. Porque nada pode ser acrescentado ou tirado. Como o Dr. Lee Vale está escrevendo este famoso livro, eu quero que vocês vejam daqui a pouco. O irmão Vale está aqui, está no recinto em algum lugar. Eu o vi no lado de fora. Eu não creio que ele possa entrar. Porém, ele está escrevendo um livro ali, e é muito espantoso, da era de Laodiceia. E eu quero que vocês... Ele sairá das máquinas impressoras muito em breve. Assim, nós estamos fazendo a última leitura dele agora, e estávamos escrevendo. Nós estávamos comentando isso ali dentro, veja, sobre... Todo mundo sempre vem a mim e diz, irmão Branham, aqueles sete trovões que a voz fez soar, e ele disse, não escrevas isso, vê, mas fecha-o, diz, isso serão os sete trovões que haverão de ser revelados nos últimos dias, veja, os trovões que nos haverão de dizer, agora, isso não parece muito bom? Vê, porém, cuidado com o que você está falando quando você diz isso. Ele disse, toma cuidado para que tu não escrevas isso. Está vendo? Aqueles sete trovões fazem soar as suas vozes. Veja, e ele disse, não escrevas isso. Vê, mas isso é para ser selado no livro até os últimos dias. Agora, alguém tem, muitos têm dito para mim, e teólogos disseram, irmão Branham, que o Senhor Deus disse, se com a sua experiência que o Senhor tem lhe dado para seu povo, humildemente dizendo isso, disse, o Senhor estaria qualificado para escrever uma Bíblia, o Senhor mesmo, sua palavra, se Deus tem manifestado. Eu disse, isso poderia ser verdade. Veja, ele estava tentando me apanhar, está vendo? E eu disse, mas veja, eu não poderia fazer isso. Ele disse, por que o senhor não poderia? O senhor tem todas as qualificações. Eu disse, mas olhe, nenhuma só palavra pode ser acrescentada ou tirada, está vendo? E ele disse, bem, então aqueles sete trovões o senhor veja. Disse, não seriam aqueles sete trovões soando? Não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem? Eu disse, não senhor, isso estaria lhe acrescentando algo ou lhe tirando algo. Está tudo revelado ali dentro e os sete selos abriram totalmente. A revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens. Ou vocês são, eu traduzo isso, viro-a ao contrário desta maneira. Veja, simplesmente a viro ao contrário. Vocês são epístolas que têm sido escritas. Porque você não pode lhe acrescentar nada, que são lidas de todos os homens. A palavra manifesta de Deus, em outras palavras. E Pedro e João, para mostrar isso, quando eles subiram ali, perceberam que eles eram indoutos e sem letras. Eles não tinham nenhuma instrução, mas eles haviam notado bem que eles haviam estado com Jesus. Vê? Eles eram indoutos e sem letras, mas eram epístolas escritas. Veja, leram que eles haviam estado com Jesus, que Jesus estava manifestando-se através deles, Cristo velado na carne deles, manifesto, vivificado, como ele estava em Moisés. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ela era Deus em carne. Está vendo? A única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara, não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele somente mudou a sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés. Ele mudou de Moisés para Davi. De Davi, José. Continuando adiante, até que ele veio à plenitude da divindade corporalmente. É ainda o mesmo Deus. Amém. Amém. Eu espero que isso penetre. Está vendo? É o mesmo Deus. Porém, ele apenas revestiu-se de um outro véu. Veja, ele veste um outro véu. Ele fez isso nos reformadores. Revestiu-se de um véu. Revestiu-se de um véu. Até que, finalmente, isso veio por através da era luterana, por através da outra era. Então, finalmente, isso aparece no completo. Pouco antes disso vir, um profeta se levanta novamente. Quando isso vem, isso prefigura a palavra, mostrando aqui atrás, revelando o que se tem feito, o que se tem omitido. E a igreja estará sem, não sem entendimento. Então, quando isso desaparece, então, como disse João, é necessário que eu diminua, é necessário que ele cresça. Então, o tudo em todos entra nele. Ele é plenamente manifesto através de Lutero, Wesley e da era pentecostal. E continuando adiante, continuando adiante. Ele é plenamente manifesto. Você veja, desceu simplesmente a manifestação, Deus expondo-se. Veja-o agora, note. Cumprido em suas promessas para este dia, como eles tiveram. Agora, Moisés era a palavra daquele dia, porque a palavra lhe foi dada para aquele dia. Moisés, José era a palavra em seus dias, retratando Cristo exatamente. Veja, cada um deles era a palavra. E quando Jesus veio, ele era a palavra na plenitude dela, porque o plano todo de redenção se colocava nele. O plano todo de redenção não se colocava em Moisés, não se colocava em José, não se colocava em Elias. Veja, eles eram somente parte da palavra, apontando para ela. Está vendo? Agora note, mantenha seu pensamento. Aqui vem ela, conforme eu digo. Veja, o plano todo não estava neles. Eles estavam apontando para ela. Portanto, depois dele, a plenitude, nós não podemos apontar para alguma outra coisa. Isso torna a apontar para ele, a palavra. Essa é a revelação completa. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Eis a completa revelação. Tudo isso, uma sombra dele por vir. Porém, quando ele veio, ele foi o perfeito. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais através dos profetas, Deus falava através de véus, os profetas. Porém, nestes últimos dias, através de seu Filho, Jesus Cristo. Aí que está. Desvelado ali no Calvário, o Filho de Deus desvelado, note, vivificado. E hoje, quando a palavra é manifesta em vasos humanos, Deus é absolutamente a palavra cumprida naquele dia, a qual volta para Deus. Sendo batizado nele, de acordo com 1 Coríntios 12, nós nos tornamos identificados com ele. Amém. Eu disse meia hora, mas posso usar só um pouquinho mais de tempo? Vê? Olhe, eu simplesmente não posso perder isso bem aqui dentro. Note, identificado com ele. Agora note, quantos cidadãos americanos estão aqui? Levantem suas mãos. Muito bem, você é um cidadão americano, logo você está identificado com esta nação. O que quer que esta nação seja, você tem de ser. Isso está correto? Você é toda a sua glória e você é toda a sua vergonha. Você está identificado com ela. Você é um americano, portanto você reveste-se da América. Aleluia! Eu estava com George Washington quando ele cruzou o Delaware. Eu estou identificado com ele. Isso mesmo. Eu estava com Abraham Lincoln no discurso de Gettysburg. Eu estava ali de pé. Eu estava com os soldados em Guam. Vocês, rapazes, quando vocês hastearam aquela bandeira, eu estava ali. Eu sou americano. Eu estou identificado com ela. Amém. Agora, para ser americano, seja qual for a vergonha dela que esteja na Revolução, eu a carrego, porque eu sou americano. Isso mesmo. E como um cristão, eu estou identificado com ele. Amém. Eu estava com Noé quando ele entrou na arca. Eu estava com Moisés quando ele saiu do Egito. Amém. Eu estava com Elias no Monte Carmelo. Sim, Senhor. Glória a Deus. Eu estava com ele quando ele fez aquilo. Eu realmente estava com ele. Eu me identifiquei na sua morte ali no Calvário, quando eu morri para as coisas do mundo, para mim mesmo e para todas as tradições. Eu estava identificado com ele. Eu estava identificado com ele na manhã da Páscoa, quando ele ressuscitou dos mortos. Eu estava identificado com ele no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso. Eu estava identificado com ele. Tudo que ele era, eu sou. Tudo que eu sou, ele era. Amém. Estando morto nele, nós estamos identificados com ele. O que ele é, eu sou. Amém. O que esta nação é, eu sou. Eu me orgulho de ser assim.
Eu estou pronto para levar a vergonha dela. Eu estou pronto para levar um opróbrio para ser americano. Isso mesmo. Mas eu sou o dobro disso para Jesus Cristo. Tudo que ele já foi, eu sou. Eu gosto de estar identificado com ele. Aqueles apóstolos, quando eles voltaram, eles achavam, eles foram ridicularizados e chamados e tudo mais. Eles achavam que era uma grande honra levar o opróbrio de seu nome. Eu estou feliz hoje de ser um dos tais, estando identificado com a palavra, a qual é Cristo. Identificado com ele. Sendo batizado nele, nós nos tornamos identificados. Identificados em sua semelhança. Identificados com sua palavra, a qual é ele. Se eu estou em Cristo, eu sou sua palavra, pois ele é a palavra. E o que ele é, eu sou. Amém! Vocês entendem isso? Muito bem. A palavra manifestada ou revelada nessa revelação aí dentro, logo o que isso me põe? Se ele é aquela glória de Shekinah, eu sou parte dela. Amém! Oh! Amém! Isso mesmo! A própria palavra revelada revela a si mesma. Pense, os mistérios de Deus, a nós declarados neste dia pelo mesmo mensageiro celestial que a eles foi declarado naqueles dias. Note, a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, a mesma coluna de fogo que estava sobre Moisés que escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo com que Paulo se encontrou a caminho de Damasco e Paulo escreveu o Novo Testamento. Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles somente escreveram o que viram, mas Paulo tinha a revelação. Ele a arrancou, pois eles se encontraram com a coluna de fogo, ele mesmo. E pense, a mesma... Lá, José, todos eles escreviam o que acontecia, cada um escreveu lá naquele dia. Mas quando Moisés apareceu em cena, ele tinha a revelação. Ele se encontrara com a coluna de fogo, e ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele escrevera os primeiros quatro livros da Bíblia, Moisés escreveu. Está correto? Pois ele se encontrara com Deus na forma da coluna de fogo, velado na coluna de fogo. Quando Paulo se encontrou com ele na estrada, os discípulos apenas escreveram o que eles ouviram fazer, mas Moisés tinha a revelação. Desceu no Egito por 3 anos e estudou e viu que aquele Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo. A revelação! Eu não fui desobediente à visão celestial. Isso mesmo, correto! E pense nisto, a mesma coluna de fogo que veio sobre esses homens que escreveram a Bíblia é a mesma coluna de fogo aqui hoje interpretando a Bíblia. Amém! Como nós o agradecemos por isso. A mesma, que consolo, que identificação. Estou tão feliz de estar identificado nisso, não sei o que fazer. Eu prefiro estar identificado nisso do que em todas as batistas, metodistas, presbiterianas, luteranas e todas as demais. Identificado nessa palavra onde aquela glória de Shekinah e revelação se colocam. A coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinai. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem apresentados, Deus desceu diante das pessoas e provou que Moisés era enviado dele. Isso mesmo? Em uma coluna de fogo, que Moisés disse que vira em uma sarça e que falara com ele. Oh, nesses últimos dias, de ver aquela mesma coluna de fogo bem entre nós, falando a mesma palavra, não somente isso, mas a interpretando ao fazê-la manifesta, e provando-a que ela é a verdade. Portanto, as pessoas não têm nenhum só meio de descrer, a não ser que elas simplesmente desejem voluntariamente. E então, aquele que peca voluntariamente, depois de ter um conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Note, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora enviada para revelá-la. A graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, cumprindo São João 14, 12, as obras que eu faço, vós também as fareis. cumprindo São Lucas 17, 28, 29, nos últimos dias o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, veja. Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Está vendo como isto... Está vendo? Oh, que coisa! Ele morreu para revelar-se a nós. Agora, morramos para o eu, para o revelar a outros. Morramos para as tradições e coisas mais, para o revelar a outros. Morra para as denominações, para o revelar a outros. Note, o velho templo tinha nele a glória de Shekinah, é a luz de Shekinah, sobre a palavra. A palavra é a semente. Ela produzia os pães da proposição para crentes somente. O sangue também estava sobre o pacto. E o sangue é a água que dá vida ao grão, o trigo, a semente, a qual é a palavra. Como Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, e então novamente ele disse, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Moisés seria uma rocha no deserto para salvar um povo perecedor ou trazer água. Deus feriu a Jesus para trazer o Espírito para fora dele, para um povo perecedor. O sangue veio dele, o que é? A água da lavagem pela palavra, o que? A água traz vida à semente. E isso gerou a glória de Shekinah, que brilhou sobre a palavra, o que produziu os pães da proposição. E os pães da proposição eram apenas para um povo escolhido. Isso mesmo? Agora, penetrar o véu, através do véu, para dentro de sua presença, onde a palavra está, não o credo, a palavra. Ali dentro, ver a glória de Shekinah, a Shekinah, o poder, o Espírito Santo, brilhar sobre a palavra, gerar a promessa, mostra que você está detrás do véu. Amém! Tenho atravessado os véus rasgados, onde a glória nunca falha. Aleluia, aleluia! Estou vivendo na presença do Rei. Tenho atravessado os véus rasgados, onde a glória nunca falha. Estou vivendo na presença do Rei. A velha pele de texugo, denominações, está derrubada. Eu tenho atravessado isso para dentro da glória de Shekinah. E eu vejo a palavra. Eu vejo a coluna de fogo se movendo. Eu vejo a palavra manifestada. O que ele disse que faria nesses últimos dias, eu vejo crescendo. Vejo os filhos comendo aquele pão de Shekinah que vem do amadurecer dessa palavra, os que creem nela. Amém! Que hora maravilhosa em que estamos vivendo. Veja, a Shekinah estava sobre a palavra, e ali debaixo estava o pão, e ali estava o sangue aspergido que dá água a ela. O Espírito da vida, a palavra. Quantos leram, ouviram a fita sobre o julgamento? Creio que muitos de vocês têm. Você veja ali, necessita-se de... Essa palavra precisa crescer. Para crescer, ela tem de estar no tipo certo de terra. Vê? Deus faz uma promessa e ela atinge aquele coração. Ela não pode falhar. Noé esperou 120 anos. Abraão esperou 25 anos pelo filho. Deus assim disse, e isso concluiu. Vê, e é isso. A palavra estava ali sendo regada pela fé, crendo. Isso produziu os resultados. Isso gerou um filho. Isso produziu a chuva. Isso produziu o dilúvio. Isso gerou a virgem que foi concebida. Um profeta disse, uma virgem conceberá. O certo que cada jovenzinha foi e preparou as roupas do seu nenê. Bem, este profeta Isaías era profeta identificado, vindicado de Deus. E o Senhor disse, uma virgem conceberá. Vou lhes dar um sinal sobrenatural, um grande sinal. Uma virgem conceberá. Ali, todas aquelas pessoas, aqueles crentes, exatamente como vocês, e eles ouviram aquele profeta dizer isso. Cada mocinha, cada homem disse, essa vai ser minha filha. Sim, Senhor. Todo mundo foi e comprou as botinhas e o tecido para fraldas e tudo, se preparando, porque eles sabiam que ela iria tê-lo. Aquela geração passou e eles pensaram, aquele profeta identificado, vindicado de Deus, como ele poderia dizer algo que estava errado? Assim deve ser. 800 anos depois, mas ela deu à luz o bebê. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. E acontecerá aqui nos últimos dias, diz Deus. Veja, aqui estamos, a luz sobre a palavra. Assim como a luz do sol transforma a semente de glória em glória, nós também nos tornamos mais semelhantes a Ele à medida que vivemos em Sua presença, semelhantes a Ele, sendo amoldados à Sua bendita imagem à medida que caminhamos com Ele. Observe o que o sol faz. Você planta uma semente. O que acontece? Essa semente apodrece. Do lado de dentro da semente está uma vida. A vida aparece e produz um talo. Agora, esse não se parece com o primeiro. Eis aí Lutero. Foi um talo. Muito bem, o talo seguiu adiante e, antes de mais nada, ele produziu uma borla. Veja, esse foi o reavivamento wesleyano. Não foi como o outro. Logo adiante veio o reavivamento pentecostal. Veja, produziu o batismo do Espírito Santo. Muito bem. O que aconteceu? Contraímos fungo no ouvido. Ela começa a parecer errada. Essa coisa, aquela coisa, não se parece com a palavra. Não é como o resto dela. Não é como o grão original que entrou. Porém, Deus ainda está ali para fazer isso da mesmíssima forma. Note, o que isso faz, ele finalmente torna a voltar a semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martinho Lutero, quando ele veio na forma de João Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a semente que entrou, o Filho do Homem. Ele revelou-se como o Filho de Deus através da era do talo e assim por diante. Porém, nessa última era, ele há de se revelar como o Filho do Homem novamente. Entendem? Muito bem, como o princípio, moldado, e o que faz aquele talo crescer? Ele está crescendo o tempo todo, aquele pequeno talo cresce, ainda não é como o grão original. Também não era a mensagem de Lutero, não. Adiante vem as outras mensagens, Finney, Sankey, Knox, Calvino, continuando adiante, nenhum deles. Eles eram ainda a mensagem, porém, o que houve foi que eles não receberam a revelação completa dela porque não era tempo. Você não pode colocar a espiga no milho antes que seja tempo de vir. Está vendo? E então, finalmente, aí volta de novo a semente original que foi para dentro da terra. Veja, que Deus segue a natureza exatamente. Veja, ele nasceu um cordeiro. Essa é a razão de ele ter nascido fora em uma manjedoura. Cordeiros não nascem em camas. Veja, ele foi guiado para o Calvário. Cordeiro, ovelhas são guiadas. Isso mesmo. Bodes as guiam para a matança. Você sabe disso. Um matadouro. Um bode as guia, mas elas têm de ser guiadas. Isso mesmo. Assim que ele foi guiado para a matança. Veja, porque ele era um cordeiro. Tudo o identificava na natureza. Essa é a razão dele ter nascido em março ou abril, não em dezembro. Ele não poderia nascer. Há 20 pés de neve ali nessa época do ano. Não nenhum Deus Sol, mas ele era o Filho de Deus. Está vendo? Deus Sol romano no dia 25 de dezembro, quando o solar atravessa suas posições ali, e eles tinham os círculos romanos e chamavam o aniversário do Deus Sol, e eles o fazem o Filho de Deus. Não, não. Ele era o Filho de Deus. Seu aniversário concordava com o resto da natureza. Exatamente. Agora, note novamente agora à medida que prosseguimos. Resta-nos um pouquinho de tempo. Agora, ao perfeito. Depois que o talo se formou, depois que a borla se formou, depois que o grão veio sobre o sabugo, então ele tem de vir à perfeição. De volta ao grão normal novamente. E lembre-se, o grão precisa ser germinado. Se ele não germinar, não viverá. Nenhum daqueles que estavam do lado de fora daquelas mensagens jamais virá à vida. Ele tem de ser germinado com ela. Mas lembre-se, a mesma vida que estava no talo está no grão. Ele está simplesmente voltando a amadurecer-se. Veja. Ele se revelou o quê? Filho do homem! O grão que foi para dentro da terra. Entendem a mensagem? Os gregos disseram para ele, queríamos ver a Jesus. Ele disse, se o grão de trigo não cair na terra. Está vendo? Muito bem. Agora, o que ele se revelou logo depois é em uma forma diferente. Talo e borla, e assim por diante. E todas as folhas e tudo mais. Ele revelou-se então, o quê? O mesmo Espírito, porém numa forma diferente. Está vendo? E qual é a última coisa desse grão? Ele volta ao grão original. Isso está correto? E seu ministério vem desde aquelas reformas, de volta à palavra original novamente. A palavra vem a um profeta. E ele prometeu isso em Malaquias 4, que para restaurar a fé do povo, de volta ao grão original. O que entrou na terra é aqui o mesmo. O grão brotou por através daqui, ele brotou como filho de Deus, agora ele se revela como filho do homem. E então ele se revela como filho de Davi sobre o trono. Veja, aqueles três filhos, bem exatamente. Oh, que coisa! Novamente, como o original. Agora, para o ministério perfeito de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali. Veja, mas ele mesmo manifestado, manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17, 28, Malaquias 4 e assim por diante, Hebreus 13, 8, bem exatamente correto. Aquele tempo, que tempo deveria ser? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. E todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para essa semente real antes do filho prometido retornar. Note o velho véu que escondia a glória. As velhas peles de texugo não havia beleza alguma para ser desejado delas. Tampouco havia em sua carne. Essa é a razão das pessoas terem dito, um velho sujeitinho curvado assim, provavelmente com 30 anos de idade, grisalho e sua barba grisalha, não era muito para se contemplar. A Bíblia disse, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não se parecia com um rei, a velha pele de texugo, mas, ó, o que estava do lado de dentro? E um grupinho de santos roladores sentados juntos em um edifício quente assim, eles o chamam, sem muita beleza para ser desejado, mas o que está do lado de dentro? Eu estou seguro de que isso está velado de muitos corações. Veja você. Você vê? Muito bem. Anteriormente, isso não era nada, porém, tudo estava do lado de dentro. Uma vez do lado de dentro disso, então você vê isso. Como você entra nisso? Apertando mãos? Se unindo? Não. Nasce dentro disso. Morrendo, se livrando de sua velha pele de tecido, veja, seu velho eu, para entrar em um novo. Vê? Abandone a velha pele de tecido. A luz de Shekinah não. Ouçam. Ministros, eu quero que vocês ouçam isso. Quando uma vez do lado de dentro, agora eu vou mostrar isso bem devagar para garantir que você o entenda. Uma vez do lado de dentro do véu, sob a glória de Shekinah, a luz de Shekinah não toma a palavra de Deus e revela ser Jesus um adivinho. Não, como as denominações fazem hoje. Telepatia mental. Santo Rolador, Beelzebu, a glória de Shekinah não o revela disso.
Mas a glória de Shekinah amadurece a semente que está prometida para essa hora, da palavra, mostrando ser ele ainda o lírio do vale. Ela gera aquela semente, o lírio do vale, o pão da vida, o alfa e o ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a porção dos crentes.
A glória de Shekinah revela ao crente que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não os dias, ele já passou, e ele morreu, e está tudo acabado. Então, amigo, se você crê assim, você nunca atingiu a glória de Shekinah. Como poderia a glória de Shekinah alguma vez revelá-lo em três pessoas? Ou poderia a glória de Shekinah alguma vez revelá-lo como sendo batizado as pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, quando nunca houve uma pessoa na Bíblia batizada dessa maneira? Como poderia a glória de Shekinah limitá-lo a um apóstolo quando ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Está vendo? A glória de Shekinah o manifesta. Ela gera a palavra da promessa diretamente para você. Essa é a razão por que ele teve de velar a face de Moisés, porque nele estava a palavra. Ele velou Jesus como um homenzinho humilde para impedir que eles vissem a Jeová. E ele vela-se hoje em vasos terrenos com a Shekinah. O lado de fora se parece com um bando de santos roladores, velhas peles de texugo. Porém, o lado de dentro esconde a glória de Shekinah. E ela amadurece os pães da proposição dos quais nos banqueteamos e pelos quais atravessamos o país de carro centenas de milhas. Veja, eles são o alimento dos crentes, são somente para um crente. Lembre-se, os pães da proposição eram somente, são somente para o crente. Veja, a semente dos pães da proposição. Note, o que isso faz? Aquela glória de Shekinah sobre os pães da proposição impedia que eles se estragassem. Lembre-se, o maná que vinha do céu, ele foi mantido na glória de Shekinah, de uma geração para outra. Do lado de fora, ele contraía larvas de mosquito nele, da noite para o dia, ele se contaminava. Isso está correto? No lado de fora da glória de Shekinah, os dias de milagres já passaram. Veja, é tudo fanatismo, mas no lado de dentro... Olhe, eles conseguiram tirar um pouco de semente de girassol de um celeiro no Egito que foram colocados ali dentro nos dias de José. Fazia 4.000 anos, quase, atrás. José as colocou no celeiro. Eles as plantaram, elas viveram. Por quê? Elas tinham vida. O que é essa glória de Shekinah hoje? Penetrar além do véu, ver quem Deus está pondo diante de você, ver quem Deus está pondo aqui diante de nós, a coluna de fogo. Ele está velado em carne humana. Porém, o que a Shekinah fez, o que isso fez? A semente dos pães da proposição, a palavra da qual havemos de viver neste dia, por meio dessas promessas, a glória de Shekinah amadurece aqueles pães da proposição. Faz que isso aconteça. Faz isso pão para o crente. Isso estava nas páginas da Bíblia, ano após ano, a palavra para esta era. Para as denominações, isso é uma pedra de tropeço. Para as denominações, eles tropeçam nisso. Por através dos anos, Lutero, Wesley, Martinho Lutero e todos, Fenke, Finney, John Smith, Knox, todos tropeçaram nisso. Mas o que há de ser feito nos últimos dias? O que é revelar? Trazer. O que Malaquias 4 há de fazer? Trazer o povo de volta para distante daquela pedra de tropeço. Derrubar as tradições e revelar o pão com a glória de Shekinah. Observe a amadurecer e produzir bem exatamente o que ela disse que ela faria. Oh, que coisa! Os pães da proposição para essa era. Para a denominação, a pedra de tropeço. Um bando de fanáticos. Porém, nós que cremos. Porém, agora, conforme Apocalipse 10 tem prometido, todos os mistérios de Deus que têm estado escondidos nas páginas por através daqueles anos seriam amadurecidos, trazidos na era da mensagem do sétimo anjo. Isso está correto? O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, quase para 2 anos agora? Vá lá para Tucson, esteja ao norte de Tucson, um grande estrondo. E o que aconteceria? Os selos seriam abertos. Os selos que revelam essas coisas. Voltou exatamente como ele disse. Que é isso? Mostra que isso não pode ser o homem. Isso atinge perfeitamente e simplesmente tão exato quanto possa ser, toda vez. Que é isso? É a mão de Deus, veja, diante de nós. E porque está em um grupinho, velado em carne humana, está velado para o mundo exterior. Ele está escondido do mundo exterior. Ele está revelando-se aos pequeninos, os que desejam aprender, está vendo? Isso mesmo. Cada parábola na Bíblia, cada tipo da Bíblia se manifestou bem aqui diante de nós. O mesmo Deus na coluna de fogo que escreveu a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está bem aqui manifestando-a, mostrando bem exatamente o que houve, tornando a interpretar. E para deixar seguro de que é a interpretação, nós temos a interpretação. Então vejamos isso acontecer. Veja, isso mesmo. Vejamos isso manifestado. Manifestado, Jesus disse que não faça as obras de meu Pai, não creiais em mim. Veja, tem de ser provado. Mas agora, não provado como Jesus. Eles colocaram um trapo em volta de sua cabeça. Eles bateram na cabeça e disseram, se tu és profeta, dize-nos quem te bateu. E se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães. Veja, isso é o diabo. Se tu és o Filho de Deus, sai dessa cruz. Eu quero dizer, a revelação que ele deve fazer é assim que ela é. Mas agora, como Apocalipse 10 está revelado, os mistérios de Deus se manifestaram, se tornaram conhecidos, como o livro dos sete selos prometeu. Agora, deixe a sua fé nele, que é a palavra. Porque em Apocalipse 10 diz, ou Apocalipse 19, melhor dizendo, eu tinha anotado aqui Apocalipse 10 para ir até isto, mas não é 10, é 19. Quando ele vier, ele vai se chamar a Palavra de Deus, cavalgando sobre um cavalo branco, e os seguidores do céu estarão detrás dele. Rompa o véu denominacional de educação! Rompa o véu denominacional de tradição! Rompa esses véus que eu estou escondendo de você! Rompam esses véus de orgulho, vocês mulheres!
Vocês são filhos do rei. Atuem como tais. Vivam como tais. Ou com todo véu. Não importa o que o PhD e o LLD digam. Se for contrário a essa Bíblia, atravessem esse véu. Pois nós temos atravessado o véu rasgado. Estamos do outro lado agora, do outro lado. E você verá, se você simplesmente fizer isso, rompa essas velhas tradições e coisas, e venha a ele. Você o verá de pé, o poderoso conquistador, a palavra da promessa para esta era, manifestada. Você verá o poderoso Deus desvelado. O verá bem aqui entre nós, desvelado, o poderoso Deus, não conquistado por tradições. Tentaram escondê-lo ali atrás. Eles tentaram durante anos, porém o tempo da promessa se aproximou. Deus levantou Moisés uma vez. E ele libertou os filhos dessas coisas. E ele é ainda. Ele não pode ser conquistado. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles dizem, isso não pode ser feito, mas foi feito. Então, quando foi feito, eles disseram, é do diabo. Porém, isso não muda a palavra de Deus nem um pouquinho. Ela ainda permanece Deus para o crente, o poderoso conquistador, o mesmo ontem, hoje e eternamente, por meio de sua natureza, por meio de sua palavra. Hebreus 13:8. Vou encerrando ao dizer isso porque já são 5 minutos para o meio-dia. Simplesmente dizendo isso, eu tenho cerca de mais 10, 12 páginas. Eu tomarei isso em uma outra ocasião, talvez hoje à noite. Note isso. Houve um leilão uma vez, e levaram uma velha rabeca ali. Vocês já ouviram falar disso muitas vezes. Um velho violino. E o leiloeiro disse, o que me oferecem por ela?
Talvez eu não esteja contando bem correto, de acordo com o poema. Já faz muitos, muitos anos, mas isto veio-me na lembrança. E apanharam a velha rabeca, ela não tinha boa aparência, parecia suja e tudo mais. Ele nem mesmo podia conseguir um lance nela. Finalmente, eu creio que ele conseguiu um lance por $1 ou algo assim.
E havia alguém que se encontrava ali que não achava que se devia vender por isso. Então ele foi e apanhou. Ele a meteu em suas mãos e apanhou o arco. E o untou com resina. E ele tocou uma melodia. E quando ele o fez, todo mundo começou a chorar. Eles nunca ouviram tal música na vida dele. Então o leiloeiro disse, quanto me oferecem? 2 mil, 5 mil, 10 mil. É, o que houve? A mão do mestre revelou o que estava velado no velho instrumento. Da mesma forma agora, velho livro, ele está em pedaços. Riram-se dele, foi queimado, foi zombado. Porém, chegou a hora em que arrumaram um leilão denominacional. O Concílio Mundial da Igreja. Eles o estão vendendo de uma maneira extraordinária. Há um leilão denominacional que se aproximando. Mas lembre-se, há algo no velho livro que prometeu que haveria uma mão ordenada, predestinada que viria um dia, que eu apanharia e faria com que a palavra deste livro, através de um coração predestinado, segundo a tarefa para a qual ele foi feito, revelasse as promessas que estão nele. Pode se parecer, com um velho bando de santos voladores, ou alguma outra coisa, mas simplesmente requer a mão do mestre, a palavra sobre ele. Para revelar essa palavra, isso se torna mais do que um santo rolador. Ele tem se tornado isso para cada um de nós, não tem, amigos? Ele não é um amontoado de fanatismo. Depende de quem for a mão em que o arco está. Oremos. Nosso Pai Celestial, pela fé hoje eu vejo o mestre do velho livro que eles têm trocado por tradições. Eles o trocaram por denominações. Eles tentaram negociá-lo. Agora eles o estão negociando por um concílio mundial de homens, de igrejas, comunistas, ateístas. O leilão começou, Senhor. Deus, avança! Seguramente que tu avançarás. Envia-nos aquele profeta, Senhor, que apanha esse arco, que apanha esta palavra, e prova que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitos, Senhor, venderão suas vidas. Eles jogarão fora as antigas tradições. Eles romperão os véus. Eles desejam isso, Senhor. Eles darão qualquer coisa. Qualquer coisa, simplesmente dá-lhes Jesus. Senhor, creio que Tu a tens provado para eles agora.
Eles vêm de todo lugar, eles gastam seus sustentos, eles fazem de tudo para tentar chegar às reuniões, para fazer tudo o que podem, porque eles acharam aquela pérola de grande valor. Outras coisas são muito pequenas. Abençoa-os, Pai. Colocados neste púlpito esta manhã, Senhor, estão lenços. Talvez alguns deles terão de partir hoje antes do culto de cura hoje à noite. Ó Deus eterno, olha para baixo. Eu sei que Tu estás aqui, Tu estás velado. E eu estou enviando esses pequenos véus, Senhor, chamados lenços, e pequenos aventais, e pequenos sapatinhos para nenenzinhos. E eu os estou enviando como pequenos sinais de véu sobre quais Sua palavra foi pregada esta manhã. E como um crente, eu imponho as mãos sobre eles, meu corpo, um significado de que eu creio nela. E pela fé, cada um neste edifício está fazendo o mesmo, Senhor. Que os enfermos possam sarar. Tu podes fazer soar a palavra daqui, Senhor, como o velho violinista fez com o violino. Faze assim, Senhor. Faze tocar a melodia correta, o arco na mão do mestre. Então nós o veremos de pé, em plena vista. Como aquelas pessoas devem ter pensado aquele dia, quando elas não davam nada, quando elas não deram nada pelo velho violino. Elas não o queriam.
Elas não o queriam ter na casa delas. Mas quando uma vez apanhado por aquele que podia dominá-lo, então venderam tudo o que tinha para obtê-lo. Elas estavam fazendo alvoroço e brigando por causa dele. Era tarde demais, então. Assim será algum dia, quando a trombeta do Senhor for tocada, o tempo não será mais.
Aqueles para os quais se olharam e dos quais se zombaram, tais se achavam ali diante do véu aberto e viram a palavra de Deus manifesta. Outros clamarão querendo-a, porém, como tu disseste, será tarde demais então. Eles entraram para cedo o casamento, e eles foram deixados fora onde há pranto, lamento e ranger de dentes. Ajuda cada pessoa a crer esta manhã, Pai, a atravessar todo o véu de egoísmo, todo o véu de incredulidade, e ver o poderoso conquistador desvelado diante dos crentes. Pois eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Mostra-te entre nós, Senhor, como tens feito. Sempre permanece desta maneira, até que estejamos visivelmente diante de ti, quando o Emorfe tiver mudado e tu te tornado novamente filho do homem, e filho de Davi. Concede, Senhor, através do nome de Jesus Cristo.
Enquanto nós temos as nossas cabeças inclinadas, todos em oração, gostaria de saber hoje se há alguns aqui que, no lado de dentro ou de fora, não há maneira de fazer um apelo ao altar aqui em cima, porque não há espaço. Mas eu gostaria de saber, sinceramente, vocês creem que isto é a verdade? Vocês creem que neste dia que estamos vivendo, por todo este caos e era científica, como foi nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Cristo, que Deus, o grande Pai de todos nós que nascemos dentro dele, se acha no meio de nós hoje, essa coluna de fogo visível que está cientificamente provada há muitos anos atrás, quando o menino falou comigo lá e me disse que eu moraria bem aqui, o que aconteceria, contando a você sobre isso, e logo ela... Um dia lá embaixo no rio, antes que o ministério iniciasse, o primeiro reavivamento, ele apareceu nos céus, identificou-se e deu a comissão. Todos esses anos eu tenho guardado isso em meu coração, velando Cristo, a mesma coluna de fogo interpretando a palavra conforme prometido. Nós estamos no último dia, falta a vinda do Senhor. Se você se acha do lado de fora daquele véu, o que é morte ficar de fora... Quer você, pela fé, esta manhã dizer, pela ajuda de Deus, e com a tua ajuda, Senhor, eu desejo atravessar aquele véu. Eu desejo entrar onde tu estás, para ver a plena palavra de Deus. Não tente ser um Moisés, não tente ser um Arão, não tente, simplesmente seja quem você é, mas seja um cristão. Gostariam vocês de, com suas cabeças inclinadas, levantar as mãos a Deus e dizer, Senhor Deus, ajuda-me a ir para dentro do véu? Deus os abençoe. Deus os abençoe. Isto é, simplesmente olhem para as mãos. Do lado de fora, lembre-se, talvez eu nem veja a sua mão. Não tem muito valor eu vê-la, de qualquer forma. Tem, para Deus.
Isso somente, para mim, isso simplesmente me faz ver que a semente tem caído em algum lugar, mas Deus vê o verdadeiro coração. Se há outros que não levantaram as mãos e desejariam que se levantassem agora, levantem as mãos e sejam lembrados em oração. Levantem as mãos. Deus os abençoe. Isso é bom. Deus os abençoe. Pai, nós oramos hoje que estes, Senhor, que ainda não estão do outro lado daquele véu, eles estão ali fora, parados como Israel. Eles estão observando. Eles creem, mas nunca têm penetrado nisso ainda, para ver aquela grande luz de Shekinah, tanto espiritual quanto física, de maneira que um olho mecânico da câmera continua tirando a fotografia. Apenas há 2 semanas atrás a captou novamente. Tu estás te revelando, Senhor, o poderoso Deus desvelado para o crente, ainda velado para o incrédulo, mas desvelado para o crente. Que eles possam atravessar hoje, Senhor, ver seu grande esplendor e glória. Que seus corações possam ser transformados antes mesmo de voltarmos a esta igreja hoje à noite. Que eles todos possam ser cheios do Teu Espírito, Sua presença. Que o Mestre possa apanhar essa fé que eles têm, fazê-la correr através da palavra. Que a melodia possa voltar. Tu foste ordenado antes da fundação do mundo para crer nisto. Crê, meu filho, e ser salvo. Pai Deus, nós os encomendamos em Tuas mãos agora, compreendendo que não há nada mais que possamos fazer. Está tudo contigo agora, Pai. Eu os entrego a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.
I love Him.
Vocês o amam?
Wonderful, wonderful, Jesus is to me, the Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, the keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me, the Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is He, oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Quantos o vêm de pé, o poderoso conquistador, a palavra feita carne, desvelada diante de nós. O Alfa e o Ômega, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e a geração de Davi, que foi o Filho do Homem, Filho de Deus, Filho do Homem, e será Filho de Davi. Vocês creem nisso de todo o coração? Desvelando-se em cada era, trazido para o crente, velando-se do incrédulo em carne humana. Ele está escondido detrás de um véu. Que Deus possa romper todo o véu e nós o vermos como Ele é.
Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. Set you free. side of Jordan in the sweet fields of Eden where the tree of life is blooming. There is rest for
Não quero atravessar o Jordão agora. Já não é tempo bastante no deserto. Vamos lá nas promessas.
Amém! Isso não os faz sentir bem? Oh, quão maravilhoso! Quão maravilhoso! Não é ele, então? Cumprimentemos uns aos outros com um aperto de mãos agora, dizendo...
Jesus, Jesus, break every fetter. Oh, and he set you free. I will ever praise him, the mighty God. Same yesterday, today, and forever. Just changed his form. Creeds away from me, sent me to believe his word. Oh, can't you hear the master's violin?
Oh, não pode você ouvir o violino do mestre deslizar sobre o arco, sobre esta palavra? Ele é o mesmo ontem, hoje.
Will ever, ever praise him. What did he do? For he set behind the curtain, me free. Praise be to God.
Louvado seja Deus. Eu o amo. Vocês não o amam? Não é isso celestial? Eu gosto desses atributos da palavra. Veja, simplesmente o Espírito Santo, nessa maneira dócil e humilde. Eu bem gosto disso. Oh, imaginem só.
Side of Jordan. I'm nearing there now. In the sweet immortal of Eden. What will I find there? Where the tree of life. That was in the Garden of Eden. Blooming. There is rest for.
Você quer ir? Ele quebra todo o grilhão.
Jesus, break every tradition, every fetter. Jesus, break every fetter. All denominations, all creeds. Break every fetter. Oh, and he said, you.
Louvado seja Deus! Eu verdadeiramente o amo! Não é de admirar que Isaías dissesse, ele é o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade, maravilhoso!
Wonderful, wonderful, Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He, oh, saving me, keeping me from all sin and shame, wonderful, my Redeemer, praise His name.
Oh, que coisa, isso comove meu coração. Quão maravilhoso ele é! Eu lhe digo, não há fim para isso. Isto, eu entrei nisso há 33 anos atrás, e sentindo desta maneira. E se ele tardar um dia, vou fechar os meus olhos, vou partir da mesma maneira. Amém!
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's a counselor, my prince of peace. A mighty God is he. He's saving me. Keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name.
Eu poderia ficar aqui o resto do dia nisso.
Paul said, if I sing, I'll sing in the Spirit.
Se eu pregar, pregarei no Espírito. Se eu andar, andarei no Espírito. Se eu falar, falarei no Espírito. Que tudo seja feito pela palavra e pelo Espírito. Sim, Senhor. Amém. É tudo a verdade de Deus. Eu vejo o Deus forte, desvelado. Eu vejo puxar para trás os credos, as denominações. Puxar para trás os céticos, os programas educacionais e tudo. Caminhar à frente, permanecer ali. Pensa que os credos poderiam conquistá-lo? Pensa que as denominações poderiam conquistá-lo? Pensa que o Concílio Mundial pode conquistá-lo? Ele conquistou tudo, quebrou todo o grilhão, rasgou abertamente o inferno, arrancou o selo, entrou no Santíssimo dos Santos, revelou-se para nós, sendo a palavra, o mesmo ontem, hoje eternamente. Amém! Eu amo! Agora, até que nos encontremos hoje à tarde, desejamos fazer uma coisa, que é...
The name of Jesus with you, a child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go, precious name, oh, I speak. Oh,
se o Satanás procurar tentá-lo, que você não está olhando para a coisa correta, mostre-lhe a palavra, como fez Jesus. Vê? Vê? Amém.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him when a journey.
Billy estará aqui por volta das 6 horas distribuindo cartões de oração àqueles que desejam entrar na fila de oração. Acho que é melhor fazermos isso. Não íamos fazer, mas sendo uma multidão, é melhor fazermos. Você veja. Agora, lembre-se dele. Mantenha-o sempre em sua mente, em seu coração. Aonde quer que você vá, veja. Mantenha Jesus em sua mente.
Take the name of Jesus with, listen to, as a shield from every snare.
What happens? When temptations round you get, what must you do? Just breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven. Precious name. Oh, how sweet. Oh, Father, and joy of heaven.
Inclinemos nossas cabeças agora. Vou pedir ao pastor que venha e despeça a audiência. Irmão Neville, Deus o abençoe, irmão Neville.